Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje vamos falar sobre filmes e séries para quem ama música. A gente vai fazer aqui a nossa curadoria de produções aí do audiovisual que tratam da mais belas das artes, que é a nossa querida e amada música. E pro ensaio de hoje aqui, contamos aí com os nossos especialistas, nossos curadores aí para a conversa de hoje. Eu tenho aqui o Tom, bem-vindo, Tom.
Fala, pessoal, grande honra estar aqui novamente, animado aí pelo tema hoje, falar bastante de filmes e músicas, duas paixões enormes aqui.
Boa. Thiago Castro também, bem-vindo de volta, Ti.
Olá, queridos ouvintes, olá, Mioto, tudo bom? Galera aí, ó, pega um balde de pipoca, peguem seus refrigerantes, porque hoje o tema vai ser muito bom aí pra quem é amante de filme e pra quem é amante de música.
Perfeito, excelente, Ti, belíssima dica. E pra fechar aqui o ciclo, o nosso quarteto hoje, quarteto mágico, o Robson Mioto.
Fala, ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, falar aí uma arte falando sobre outra arte. Cinema, séries, falando sobre a música. Vamos que vamos.
Perfeito, isso aí. Excelente, galera. Vamos lá, então. Bora para mais um ensaio. Aqui, antes de começar a entrar de vez no nosso assunto, hoje o papo, queridos amados ouvintes, ele é um papo bem tranquilo, falar um pouquinho aí sobre séries, filmes, que tratam aí sobre o universo da música. Antes da gente começar de fato aí a trocar nossas figurinhas, Robson, passa aí pro pessoal, para quem estiver escutando a gente e quiser encontrar o Ensaio Marcado nas redes sociais, como que faz, onde que a gente tá?
Nas redes sociais a gente tá no Instagram, @ensaio marcado. Também estamos lá no Twitter, @ensaio marcado. E também no Facebook. Procura lá podcast Ensaio Marcado. Vai conseguir encontrar facinho a gente. Para quem quiser também os links para os agregadores, né? Spotify e outros aí. Google Podcast, Apple Podcast. Entra lá no Anchor, que é o Anchor do Ensaio Marcado também. Anchor Ensaio Marcado. Joga aí em qualquer buscador. Você consegue encontrar rapidinho. Tem muito conteúdo lá, muito episódio para ouvir.
Lembrando que na nossa página no Instagram, né, ali na bio, tem também um link pro pessoal clicar e tem acesso aí a todos os agregadores. Até agradecer o Tom aqui, que foi o Tom que fez isso, inclusive, pra gente uma vez. Então, Tom, se eu nunca te agradeci publicamente, fica aqui o agradecimento por ter dado essa ajuda aí pra gente, tá bom?
Imagina, cara, a gente sempre se ajudou, sempre faz as coisas juntas, a gente vai aprendendo sobre podcast aí e grande honra.
Beleza, bora lá, galera. Ô, Robson, esclarece aí pro pessoal que a gente vai falar sobre filmes e séries pra quem ama música, mas quando eu tava montando a pauta aqui, eu imaginei que pra quem fosse participar vocês, né, mas a galera que eu chamei não pôde participar, que poderia incluir musicais aí na nossa lista, né, na lista de filmes e séries sobre música, mas acho que hoje os musicais parece que vão ficar de lado. Eu não separei nenhum musical pra falar, não sei se vocês separaram, mas só pra deixar isso claro aí, explica pra nossa audiência, Robson, como que vai funcionar.
A gente queria pegar um tema sobre filmes e séries que falam sobre música, né, não necessariamente que sejam musicais. Aliás, aqui da turma que tá falando, pelo menos todos que estão aqui não são muito fãs dos musicais, mas pode entrar aí na lista, vamos ver aí durante o papo. Mas são filmes e séries para quem ama música, não necessariamente musicais, né? O musical, ele é uma linguagem própria, geralmente de filmes, né? É difícil se achar uma série que seja em musical, pelo menos eu não conheço, não sei se vocês já assistiram alguma. Mas é uma linguagem, né, de se fazer um filme, mas o que a gente vai trazer aqui são mais filmes e séries para quem ama música, ama falar sobre música, quem ama conhecer a história, né, de algum musicista, algum artista famoso, mas vai ser sobre isso.
Legal. Primeira perguntinha, então, que eu quero fazer para vocês. Vocês costumam consumir muito conteúdo sobre música? Falando aqui especificamente, né, sobre filmes e séries. Eu confesso para vocês que eu consumo, eu gosto desse tipo de conteúdo. Acho que gosto até mais de documentários, né, que tratam sobre música, que falam, né, sobre música. Mas eu confesso que eu consumo menos do que eu deveria. Por pura preguiça, né? Porque conteúdo aí, falta de opções não é. A gente está bombardeado com milhões de streamings hoje em dia. Tem o YouTube, tem um monte de coisa. Então, eu gosto do conteúdo, mas eu consumo menos do que eu deveria ou do que eu gostaria. Enfim, como que é para vocês essa dinâmica aí? São ávidos consumidores de conteúdo sobre música aí, em filme, série? Como que é?
Cara, comigo, acho que a gente fala até muito disso, né, no privado, eu e você, Milton, que questão de filme, é sempre, tô ali de boa noite, vou assistir algum filme, e aí, quando o filme tem alguma relação com música, acaba sendo já, parece que eu já tô assim, já tô com uma tendência a gostar, talvez, então já fica mais fácil pra eu começar a assistir ou me empolgar pra ver, ou se for uma série também, gastar tempo lá, né? Perder o tempo assistindo. Então eu acabo consumindo bastante, mas também acho que eu deveria consumir mais. Principalmente que você falou de documentários. Documentários é algo que eu já não vejo tanto. Eu acabo vendo mais filmes que falam algumas coisas sobre música. Ou então que a música esteja muito, que seja quase como um personagem do filme, assim.
Uhum. E você falando aí sobre filmes que tratam sobre música, você é fã de filmografia, por exemplo, de um artista ou de uma banda, ou prefere mais um filme em que a música seja o tema ali, mas não necessariamente vai estar falando de algum artista famoso?
É, eu sou mais pra essa segunda opção, mais de olhar, o tema tá incluso, assim, então é que nem eu falei, eu sinto que às vezes tem filme que a música é quase um personagem ali, é quase um...
Uhum.
Um coadjuvante ali. Então, eu gosto muito mais disso, assim. Lógico, adoro. Tem muitas biografias excelentes. E eu acho que agora a gente abriu um leque, assim, né? Que todo ano agora tá saindo uma biografia de algum artista grande, né? E são muito interessantes. Mas eu acabo preferindo mais o filme que, sei lá, aborda um pouco sobre música, bastidores... De como a gente, vamos dizer assim, alguns filmes tiram um pouco o glamour de como que funciona os bastidores, uhum, da música.
Sim.
Pessoas que são levadas pela música, assim, famílias que têm a música que é impregnada nela. São coisas assim que eu consigo me relacionar. Não exatamente que eu vivenciei, mas coisas que eu sinto que me junta ali, me faz sentir parte daquela história ali.
Legal, legal. E vocês, meninos?
Eu consumo quando me aparece uma oportunidade, né? Eu confesso que eu também não fico procurando muito por filmes que tratam sobre música, né? Então, eu sou impactado, acho que naturalmente por isso, seja por uma biografia, ou seja por algum filme novo que esteja no cinema e alguém convida, tem um filme ali e tal, que fala sobre música, você não quer assistir, ou alguém que me recomenda um determinado filme que trate sobre música. Então, acho que como eu já tô na música há algum tempo, né? Então é mais natural que as coisas cheguem muito mais até mim do que eu vá até elas, né?
Então,
sempre tem alguém recomendando, né?
Sim, inclusive nos nossos primeiros episódios, né, Ti, você deve lembrar, a gente tinha até uma sessão de dicas, né, uma espécie de depoimento que eu pedia pra algumas pessoas mandarem, e aí entre os episódios eu sempre colocava esses depoimentos, o pessoal dando dicas aí de livro, filme e série sobre música, você mandou também uma dica, que eu lembro, eu não sei se você vai falar a dica que você mandou dessa vez aqui hoje, mas a gente tinha essa prática de colocar os depoimentos, e algumas coisinhas eu lembro que o pessoal indicou e eu fui atrás pra conferir. Não consegui conferir tudo, mas que nem você falou, né? A música acaba chegando mais fácil pra gente, de certa forma.
Exatamente. Eu lembro bem da dica. Você quer que eu fale agora, que eu fale no final?
Não, essa dica que a gente tá falando aqui agora faz parte da lista que você separou ou não?
Não, não faz parte da lista,
então pode
mas
falar.
É um filme bacana que conta a história do trompetista Chet Baker, é um trompetista de jazz.
Ah, sim.
Então conta toda a biografia dele ali, os perrengues que ele passou, né? Problemas com drogas, tudo que músico passa, né, gente?
Normal, uma terça-feira na vida de um músico, né?
Exatamente.
É, eu achei até que era o documentário do Miles Davis. Eu vi na Netflix o Miles Davis e falei, nossa, acho que é esse que o Tim indicou daquela vez. Eu lembrava que era uma dica de algum artista aí do instrumento de sopro, mas pra mim era o Miles Davis, ó. Tava errado, era o Chet Baker.
Chet Baker, o filme chama Born to Be Blue, de 2015.
Boa. Maravilha.
Pete aí a sua indicação aqui, já anotando aqui.
Opa, repito sim. É o filme que conta a história do Chet Baker, ele se chama Born to Be Blue. É um filme de 2015, não sei se ele está em alguma plataforma nesse momento.
Sim, você lembra se tem algum nome abrasileirado ou não?
Tá assim não, mesmo. Eu acredito que ficou apenas esse nome mesmo, acho que não tentaram brasileirar porque...
Nascido pra ser triste,
Nascido pra ser azul.
É, que Blue pode ser triste. O Blue pode ser triste também, né? Pode mas nascido, triste,
nascido na tristeza.
Tristeza azul. Tem o caneta azul, vai ter o tristeza azul.
Olha.
Aí.
Tristeza azul. Filme do Manuel Gomes.
Eu formaria uma banda chamada Tristeza Azul, cara. Bom nome de banda.
Bom nome mesmo, gostei.
Aliás, isso de traduzir o nome do filme é uma coisa que faz com que chame muita atenção aqui, né? É, tem uma indicação que eu vou trazer que acho que se eles colocassem o nome original mesmo, não ia dar muito público. Mas, respondendo a pergunta, assim como o Thiago e como o Tom, eu também gosto de consumir muita coisa sobre música, algumas coisas acabam chegando até mim mesmo. Às vezes eu tô, sei lá, zapeando lá no Netflix ou outro serviço de streaming, aí aparece alguma coisa nas próprias recomendações, né, do algoritmo ali da plataforma, aparece alguma coisa e eu sempre vou atrás também. Às vezes você vê alguma notícia, né, que nem tá saindo aí muita biografia de banda, né, por exemplo, teve a do Queen aí alguns anos atrás também, então eu sempre vou atrás de ver filmes, séries, coisas relacionadas à música. Tem muita coisa no YouTube também, né? Muita gente que produz conteúdo sobre isso. Então, pra mim, eu acho bem legal. Documentário é uma coisa que eu gosto, mas não vi muito documentário sobre música ainda. E o documentário, ele tem aquela linguagem que você tem que ser paciente com o filme. Então, quando é relacionado à música, eu geralmente prefiro algo que seja mais... que seja uma história de ficção mesmo que seja baseado aí na realidade, porque o documentário exige um pouco mais de paciência, né?
Você até falou de documentário aí, que dentro aí do tema música é o meu tipo preferido aí, falando dentro do audiovisual. Mas lembrando que hoje a gente vai trazer, né, nomes de filmes e séries aí sobre o universo da música, menos sobre a série This Is Pop da Netflix. A gente fez um episódio especial sobre essa série aqui no Ensaio Marcado. É nosso episódio número 14, um episódio excelente, de uma série excelente, que é o This Is Pop da Netflix, que é uma série que traz, são acho que 7 ou 8 episódios, cada episódio tratando de um tema aí relacionado ao universo da música, desde do Boyz II Men, passando pelo empoderamento feminino na música country, até o surgimento do autotune. Então vale aí a lembrança para quem estiver ouvindo, terminando de ouvir esse episódio aqui, vai assistir as dicas que a gente vai passar e vai conferir o This Is Pop na Netflix e ouvir o episódio do Ensaio Marcado também. Tá, então essa dica dada. Vamos lá, pra começar aí a nossa rodada de indicações. Eu falei que eu ia começar, mas não vou começar não. Quero ouvir o que vocês têm pra falar aí, o que vocês separaram. Vamos começar com o Tom. Tom, o que você separou aí, sua primeira dica pra gente?
Bom, geralmente quando a gente faz lista aqui, eu e o Thiago já participamos algumas vezes e a gente parece que tem um gosto às vezes parecido.
Então, nossa, é verdade, hein?
Geralmente um dos dois fala que o outro ia falar, né?
Aquele meme, estou prevendo uma treta, né?
Momentos de tensão, será que o Tom vai traduzir alguma coisa que eu trouxe?
Eu vou conversar com o mais desconhecido, depois a gente vai vendo aí o que acontece.
Aí o desconhecido que ele conhece, né? Então,
Só falta. Mas vamos lá. Esse aqui foi o primeiro, assim. Geralmente quando você fala o tema, eu já penso alguma coisa. E esse foi o primeiro que veio na mente. Porque é um filme assim que, sei lá, tava zapeando assim, eu tava com. Tinha pegado o Telecine um mês de graça. Tava zapeando lá e tinha esse filme. Eu não dei nada, assim. Só vi que tinha o Nick Offerman, que é quem assistiu Parks and Recreations, ou agora recente ele no Last of Us. E eu não dava nada. Aí eu vi o filme e, tipo, me apaixonei pelo filme, assim. É uma história bem, bem simples, mas ao mesmo tempo é bem legal, assim. Então ele é um pai solteiro, não é o Pedro Pascal, mas ele é um pai solteiro. E ele tem uma loja de discos, né? E ele...
Tom, só desculpa, só fazer um parênteses. Você falou de pai solteiro. É. Lembrando que o Pedro Pascal é pai solteiro no Mandalorian e no Last of Us, né?
Exato.
Então beleza, já... só pontuar isso. Pode continuar.
Fez currículo já.
É.
Então, ele é um pai solteiro e ele tem uma loja de discos, né? Então ele tem uma filha já adolescente, é uma filha que tá se preparando pra ir pra faculdade. E eles têm uma brincadeira lá, geralmente eles fazem uma sessão de ficar tocando e tal. E nisso eles vão tocando, eles vão fazendo algumas músicas, e de repente ela continua escrevendo umas músicas, ela tem uma voz muito boa, então ela fica compondo algumas músicas. E ela compõe uma música legal, ele curte, e ele põe no Spotify. Ele põe com o nome que a banda é We Are Not a Band, que é Nós Não Somos Uma Banda.
Uhum.
E ele põe essa música, e a música entra naqueles mix que tem no Spotify.
Sim.
Que geralmente você acaba descobrindo coisa nova ali. Eles vai, vamos dizer assim, talvez o algoritmo vai rodando e você vai descobrindo coisa nova. Então eles usam isso no filme, que acontece com ele também. Então ele entra um dia numa cafeteria e tá tocando a música. E aí ele se anima, né? Ele, pô, sucesso, vou formar uma banda com a minha filha e tal. Só que a menina tem todo o caso dela, ela tá querendo ir embora, tá querendo ir pra faculdade, ela tá querendo ir estudar medicina e tal. Só que ela é muito talentosa. E aí... Sim, eu não sei se a gente vai dar spoiler total do filme, assim.
O que vocês querem? Vocês que decidem. Se vocês quiserem dar spoiler...
Faz só o alerta de spoiler.
Tá bom.
Então, spoiler aí.
A partir de agora, spoiler.
Spoiler. Já deu uma boa introdução, mas agora é um spoiler total, assim. Então, vamos dizer assim, o spoiler é muito que ela tem o talento e o pai também, né? A questão é muito que ele, o pai dela e a mãe tinham uma banda. E a mãe morreu. Quando ela nasceu. E ela tem o mesmo talento da mãe, assim, na questão da voz, né? Ela tem uma voz muito bonita. E ela vive todo esse estigma. Ela não quer ir pra música porque ela sente todo esse negócio, esse peso, né? De, se eu tô fazendo com meu pai, eu tô substituindo a minha mãe, e etc. E ela vai indo nisso, mas aí no final, meio que eles se entendem, né? E ele resolve fechar a loja de discos. E aí ela tem a brilhante ideia, e é que ela fala assim, pai, você lembra do Titanic? E aí ela fala, sim. E aí ela fala, lembra, no Titanic, quando eles estavam afundando, tinha músicos. Então vamos fazer a mesma coisa com essa loja de disco que tá acabando, né?
Uhum.
Então ele bota os discos pra vender a $2 e vai indo, e eles começam a tocar lá. E aí? Todo mundo gosta muito. E, putz, aí é demais, assim. São músicas sensacionais dela. Ela mesmo cantando, a atriz. É a Kirstie Clemons. Acho que ela vai aparecer... Eu não sei se ela vai aparecer agora no Flash, pra quem não conhece, talvez. Mas é bem legal esse filme. Ele é bem básico, assim. Não é, né, a melhor história do mundo. É bem simples. Mas é bem tocante. Todas as relações, sabe? São poucos atores e atrizes no filme, mas é bem tocante essas coisas. Essa combinação do pai e filha e tal. E no final dá tudo certo. Dá muito certo, assim. Que, tipo, ela não tem dinheiro direito pra pagar toda a faculdade e ela acaba ficando mais um tempo. Só que ao invés de tocar com ele, ela começa a ir tocar em outros lugares sozinha. Então meio que ela tá criando as possibilidades dela, né? Ou ser cantora ou ser médica. E ela pode ser os dois se ela quiser.
Da hora, da hora. Qual que é o nome mesmo do filme, Tom? Você falou, eu não peguei.
Corações Batendo Alto.
Corações Batendo Alto, que você viu na época no Telecine, né? Telecine
Isso.
Play.
No momento ele só tá pra alugar. Você consegue alugar, acho que tá R$4,90 na Google. Mas ele só tá pra alugar, não tá em nenhum streaming, não.
Excelente. Você contando aí desse filme, me veio à memória alguns outros filmes que tem mais ou menos essa vibezinha. Até aquele do Mark Ruffalo também, que é bem famoso. Eu não sei se alguém vai comentar aqui, que é bem legal, né? Mas você falando, eu fiquei com a impressão de que, geralmente, filmes sobre música, a não ser que que seja uma biografia ou que esteja falando de um artista específico, é sempre uma vibe bem tranquila de filme, né? Ele Sim. tem um momentinho de tensão, mas logo isso daí se esvai e vira um filme, um conteúdo bem gostoso de você consumir, assistir, né? Dar aquele comfort movie, né?
Sim.
Que te deixa Total. Bem no final, a sensação de satisfação, de que as coisas deram certo. Você falando aí, me passou essa impressão que o filme tem essa vibe também.
Tem, total, assim, eu acho que assim, pega muito de quem são, quem atua, né? Então, o Nick Offerman, pra mim, eu acho que desde que eu vi alguns filmes dele e séries e tudo mais, eu sinto sempre que ele tá sempre querendo fazer uns papéis assim, mais tranquilo. Ele não tenta fazer nada demais, assim, ele sempre seria o cara mais tranquilão e tal. É, o do Last of Us, por exemplo, que ele fez, quem assistiu, eu achei até um pouco fora da curva, assim, dele, assim. Porque pra mim ele sempre faz esses papéis bem tranquilão.
Uhum.
E esse filme é bem legal, cara, é bem tranquilo mesmo. A menina é uma excelente atriz e cantora. É, eu tava lendo sobre... que eles fazem a performance no filme, e aquela performance é realmente é eles fazendo, não tem playback nem nada do tipo, ninguém tá cantando no lugar deles ou tocando a guitarra que o Nick Offerman toca, é eles mesmos lá tocando, então ficou bem interessante. E assim, eu gosto muito de filmes que acaba, eu sou fissurado nas trilhas sonoras.
Bom, e você esse... pode repetir o nome do filme?
Corações Batendo Alto. E a trilha desse filme, aí tem outras músicas, tem outras que são apenas instrumentais, tá? Que é com o Keegan DeWitt, que ele já fez algumas trilhas, e eu recomendo muito. E, se não me engano, ele tem até uma banda também, eu recomendo muito. Eu já ouvi, mas agora não tô vendo a cabeça o nome da banda. Depois eu mando.
Maravilha, excelente dica, Tom. Gostei. Deu uma animada pra ver, sim. É um bom filme pra ver aí numa tardezinha de um sábado, fica bem de boa, bem suave. Excelente dica. Vamos lá, próxima dica. Thiago, você. Quem que você separou aí? Primeiro nome que você separou pra gente.
Vamos lá. O filme que eu escolhi é um filme sobre crianças que formam uma banda de rock.
Nossa, será? Será que é aquele será? Filme? O clássico absoluto.
E aí, galera? Não é aquele filme.
Ah, não. Não é possível. Mas não, falaremos cara, sobre aquele filme.
O filme se chama Sing Street. Nossa, se a gente conseguisse traduzir, seria Rua que Canta?
Rua Cantante.
Rua Cantante. Ele é um filme divertido, é um filme pra família mesmo.
Legal.
É, dirigido pelo diretor John Carney, que ele também produziu um outro filme que trata sobre música, que é o Mesmo Se Nada Der Certo. Não sei se alguém conhece. Mas também foi um bacana que eu assisti.
Bem legal esse filme.
Bem legal mesmo. E ele também dirigiu um filme chamado Once, que foi indicado a alguns prêmios. Não sei se alguém conhece esse filme, eu não conheço.
O Once é o da menina que toca violino, não é?
Isso,
não é, Robson?
Isso, então, apenas uma vez.
É, excelente também. Excelente.
Vai ter filme. Até musical agora aqui Sim. em São Paulo.
A gente tá falando dele no grupo esses dias.
Sim. Olha só que bacana. E o John Carney, ele tem essa característica, né, de fazer filmes sobre música, né? Então acho que é até interessante trazer uma obra dele aqui, né? Ele que é um diretor irlandês, né? Que já foi baixista de uma banda chamada The Frames. Até procurei no Spotify pelo The Frames pra ver se tinha alguma música e tem algumas canções lá. Inclusive dos anos 90, né? Quando ele ainda foi baixista dessa banda. Mas vamos falar sobre o filme Sing Street. É, pessoas aqui que tem banda, né? Imagino que todo mundo já imaginou ali, jovem, né? Tipo, querendo formar uma banda, de repente, pra... sei lá, sair da mesmice ou pra tentar chamar a atenção de alguma garota. E esse filme fala exatamente sobre isso, né? Um filme ambientado na Irlanda, por volta ali de 1985, quando um jovem chamado Connor é obrigado a se mudar de colégio, né? Então ele tava num colégio particular e vai pro colégio público. E a vida era muito monótona, né? Ele era perseguido por valentões na escola, os pais dele já não tinham mais tanta grana como já tinham antes, né? E ele foi logo para um colégio que era regido por um padre, então era muito chato estudar naquele colégio. Um dia ele estava saindo da escola e na porta tinha uma menina chamada Rafina. Ele conheceu ela e ele já ficou encantado por ela, né? E pra conquistar ela, ele fala assim, olha, você não quer participar não do clipe da minha banda, né? A gente vai se apresentar, então vamos fazer um clipe. Ela, pô, beleza, top. Só que tem um detalhe, ele não tinha banda de rock nenhuma nessa época. Ele fez um convite, ele blefou ali.
O famoso meteu o louco, né?
Exatamente, ele pediu truco, só que ele não tinha nenhuma carta, entendeu?
Isso aí.
E aí que o filme se transforma, né? Então ele vai atrás de formar uma banda, ele recruta outros garotos da escola, né? Então ele traz um baixista, ele traz um baterista, traz um menino pra tocar guitarra, e eles formam uma banda. E eles gravam um clipe e se apresentam também no, na festa da escola, né? Naquele baile, famoso baile de escola. É uma curiosidade interessante desse filme é que ele traz algumas referências do rock, né? Então, quando fala de Ramones, os personagens estão vestidos como se fossem Ramones. Quando fala de The Cure, a maquiagem do personagem também muda para uma maquiagem parecida com a do Robert Smith. Eles citam Sex Pistols, David Bowie, então tem muita referência de rock nesse filme, é muito, muito bacana mesmo. E um outro destaque também é pra Rafina, né, que ela surge como uma personagem secundária, só que ela vai ganhando destaque, né, ao longo do filme, né, e conforme os sentimentos dela, as maquiagens dela também mudam, então tem muito esse lance ali de maquiagem, né, das crianças se vestirem como se fossem astros do rock mesmo. E a Rafina, ela vai mudando de maquiagem quando ela tá mais na bad, ou quando ela tá mais apaixonada, ou quando ela tá mais feliz. Então tem essa transição muito interessante dessa personagem. É um filme ótimo, um filme pra toda a família. Sing Street, de Sing 2016. Street.
Sabe se tem algum streaming atualmente, Ti?
Cara, eu vou ter que bugar na hora.
HBO Max.
HBO Max? Olha, é, da hora, hein?
Tá aqui.
Aí, gente, galerinha que tem o HBO Max, pode procurar lá. Quem não tem, pede emprestado uma conta pro coleguinha.
Exato. Eu sou parasita do meu irmão, então já vou assistir.
Então.
Amigos parasitas.
Loga lá no
sincera, zero interesse.
Logam, vocês podem logar lá no HBO Max antes das 11 horas do domingo, né? E antes do Last of Us, assiste o Sing Street aí, né? Antes de um conteúdo tenso, assiste um conteúdo mais de boa, divertido aí, family
exatamente,
friendly.
Pra dar aquela relaxada no coração, sabe?
Exatamente. Sim. Excelente dica, gostei, Ti. Tony Robson, conhecia esse filme?
Opa! Muito bom esse filme, bem legal. Tem muita referência legal, assim, bom, principalmente acho que anos. Não, acho que ele tava. Eu tinha deixado ele meio que como backup. Se você falasse algum, eu ia citar ele.
Caramba, esses dois, velho.
Mas assim, eu achei ele muito legal mesmo. É meio que aquele sonho de todo moleque, né? Se tivesse banda adolescente, fazer aqueles negócios, eles fazem clipes, é muito legal. Todas as referências anos 80 lá, Smiths, um monte de coisa, assim, bem legal mesmo.
Da hora. Você conhecia, Rob?
Alguém aqui no ensaio marcado já indicou uma vez, eu acho que foi o Rick ou a Jéssica. Mas eu não assisti ainda, vou colocar na fila lá no HBO Max, eu fiquei bem interessado, já ouvi muita coisa boa sobre esse filme.
Muito bom, excelente dica aí do Ti também, Sing Street, curtam lá na HBO Max, assistam. Robson, eu e você agora, quem vai? Vai você.
Vai você primeiro.
Eu?
Você vai falar o que eu separei.
Tá bom, vamos lá, eu separei, como eu disse pra vocês, eu não sou um consumidor assíduo desse tipo de conteúdo de filmes, assim, sobre música, gosto, tenho nada contra, com exceção de musicais, que nem a gente comentou ali no começo do papo, não morro de amores, passo longe, assim, não gosto mesmo, mas eu curto mais documentários, né, e esse primeiro nome que eu vou trazer aqui, que eu não poderia passar esse programa sem citar, que é o This Is It, aquele filme sobre o que seria, né, os ensaios do que seria a última turnê do Michael Jackson, um filme aí que foi lançado pouquinho tempo depois que o Michael Jackson faleceu e que conta, né, a rotina de ensaios e de montagem do show que o Michael Jackson iria realizar. Eu acho que era 2008 o ano, não tô lembrado agora de cabeça, mas o filme conta essa
2009.
História, né? 2009, né? Então o filme conta a história das filmagens, dos ensaios pra essa turnê de shows que ele faria, começaria em 2009, começaria o primeiro show em Londres, né? Inclusive o Michael Jackson faleceu, acho que 8 dias, eles até comentam isso no filme, eu assisti o filme há poucos dias, mas não tá tão fresco na cabeça exatamente a data, mas se não me falha a memória, ele faleceu há cerca de 8 dias antes da primeira viagem que eles fariam para Londres, toda a equipe, para fazer meio que um ensaio geral e já começar a turnê. Cara, esse filme eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu fiquei impressionado com a qualidade do Michael Jackson e o talento musical dele em cima do palco, né? né? O Michael, ele é um daqueles artistas que a gente desde sempre sabe do talento dele, de como ele foi fora da curva, mas à medida que você vai ouvindo mais coisa dele, assistindo alguns produtos específicos, reparando mais nas músicas, você vai vendo que a obra dele era incrível, assim, era muito, muito além do tempo, muito à frente, muito de vanguarda, né? E assistindo o show, o filme, né, que mostra esses ensaios, por mais que ele já tivesse debilitado naquela época, que é uma época basicamente que ele só vivia à base de remédio, ele só conseguia ficar de pé por causa de remédio, ainda assim é muito proveitoso, é muito bacana você ver a performance dele em cima do palco. A primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei mais ligado na parte musical, então como ele cantava, como que a banda fazia os arranjos, o jeito que ele pontuava a banda, né, de ó, esse arranjo eu quero mais desse jeito, isso daqui que você fez não é bem assim, é numa rítmica diferente, né, até o baixista que participa da banda, ele comenta, né, que o Michael é um daqueles poucos artistas que sabe a própria música de cor e salteado, em que tom que elas foram compostas, como que é a linha de cada arranjo, e isso fica bem evidente você vendo o This Is It, né, esse filme documentário. Só que vendo agora dessa vez, eu vi, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, né, dia 23 de fevereiro, eu assisti no sábado passado esse filme, assisti no Now, aluguei lá, acho que paguei R$4,90, então tem no Amazon também para alugar, tem no Now ali, quem é cliente, claro. Mas eu me impressionei mais do que a música, o talento musical dele, ele dançando, que mesmo debilitado, mesmo ainda longe da melhor forma, era incrível como ele conseguia fazer a dança ser parte ali do contexto musical, né? Dança e música também andam muito juntas, mas o que ele fazia no espetáculo era uma coisa assim de brilhar os olhos, e eu assistindo de novo, eu pirei de novo, fiquei maluco. Prestei mais ainda atenção na parte de dança e, cara, é uma pena que esse show, essa turnê não tenha acontecido pra valer, que o que a gente tenha de registro tenha ficado aí, tenha ido pro filme, né, devido ao falecimento dele, mas, pô, é um filmão, é um baita documentário, e eu acho que quem não viu tem que assistir o This Is It, que é maravilhoso. Eu assisti de novo, adorei. Então essa é a minha primeira dica, não sei se tava na lista de vocês, não sei se tava na lista do meu irmão, não sei se vocês assistiram, mas, pô, se não assistiram, tratem de assistir. Quem estiver ouvindo a gente vai assistir, porque é uma experiência única, é muito legal você ver um artista diferente em cima do palco, é muito legal mesmo.
Escolha fodaralha, hein? Escolha, cara. Eu assisti, cara, como o Michael Jackson é detalhista ali com os músicos, né? Acho que isso ficou muito, acho que foi o que mais me marcou assim no documentário. Ele era muito chato, cara, então...
Mas ele era educado também, né, Ti? Não era aquele cara também arrogante, né?
E todas as pontuações dele faziam muito sentido. Por mais que ele fosse chato, né? Fazia muito sentido, cara. E tudo ficava muito melhor depois que ele dava os pitacos dele, né? Cara, excelente escolha.
Pô, valeu. Filmão. E aí, Robson, tava na sua lista?
Não, esse não tava não, meu. Eu vi só uns trechos do This Is It. Eu nunca vi completo ele. Eu preciso assistir ele completo. Vi algumas coisas no YouTube, né? Tem algumas coisas do filme.
Tom, já viu já o This Is It? Gosta?
Não, eu tô igual o Robson. Também vi algumas coisas no YouTube, mas eu lembro que na época, não sei se ia passar na Globo quando lançou.
Passou na Globo. Passou na foi, tela, né? Quente.
Eu ia começar a assistir, eu juro pra você, não tive estômago pra ver ele ainda. Eu falei, ainda não tô me sentindo à vontade, sabe?
Por todo tem todas as questões bem polêmicas envolvendo a vida dele.
Mas é também tristeza que ele tinha morrido mesmo.
Entendi.
Eu tinha isso também, você pensa um pouco nessas coisas, mas no final putz, esse artista morreu, cara. Esse artista, aí eu não consegui ver e deixei. Agora você falando, só fez eu lembrar agora. Talvez é muitos anos aí que eu falava que ia assistir e não assisti, mas já tem alguma coisa na minha lista aí pra assistir.
Vale a pena, cara, vale a pena, né? Alheio, né, a todas as polêmicas da vida dele, que a gente não sabe até que ponto foram verdades ou não, né? Isso fica pra gente discutir em episódio futuro aí sobre Michael Jackson, mas o filme como retrato dele como artista, em cima do palco, cantando, dançando, orientando todo mundo, ajudando a montar o show, fazendo as coreografias, Cara, é incrível assim. Sim. Então, assiste que, putz, vale a pena demais.
É um artista completo, né, que assim... Total. Felizmente a gente tem registro, né, tem registro de poder ver ele. Então, é demais. Eu vou assistir sim, tá na minha lista já.
Maravilha. Então fica aí a minha dica pra vocês, This Is It, documentário, filme aí sobre o Michael Jackson. Robson, sua vez.
É, só complementando essa dica, pra quem é um pouco mais novo, não conhece aí a obra do Michael Jackson, dá uma pesquisada, porque o Michael Jackson é monstro, né, assim, e inclusive umas gerações um pouco mais velhas, né, porque a minha geração, por exemplo, o pessoal fala que o nível de fama do Michael Jackson era assim, era exorbitante, isso que não tem nada parecido com o que era hoje, assim. Uhum. Se é possível separar a obra do artista ou não, né, o Thiago até comentou aqui no chat, mas o Michael Jackson como artista e as músicas dele são muito boas, só vou fazer esse complemento.
Sim, e só um adendo ali na dica que o Robson deu, né, quem... vai escutar Michael Jackson, coloca seu melhor fone e vai ouvir lá o Thriller, o Bad, esses, o Off The Wall, três álbuns, essa trinca dele é maravilhosa e repara na quantidade de arranjos, principalmente no Thriller e no Bad, assim, de cada música, é um negócio absurdo, é absurdo, absurdo mesmo, a gente que ama música fica maluco ouvindo quando você começa a prestar atenção, então vale muito a pena.
Sim, e também quem, como a gente tá falando de filme e música, aproveita aí, procura o clipe completo do Thriller, que é um meio filmezinho, uma curta.
Também.
Muito bom, demais. Aquele é o melhor clipe da história, talvez.
É, inclusive a gente tem um programa aí sobre videoclipes, que vai sair aí provavelmente no mês de março. E esse vai ser um clipe que a gente vai falar bastante lá, porque tem assunto.
Sim, uma obra de arte.
Exatamente. Robson, vai lá.
Vou seguir aqui com a minha indicação, já que ninguém falou aqui, e já que a gente tá falando desses filmes aí, o Thiago até trouxe os filmes que aquecem o coração e etc. Vou trazer aqui, famoso, já comentado, o mesmo assinado Der Certo. O título original desse filme é Lost Star, que é uma das músicas temas do filme, é a principal música, né? E acho que ficaria um pouco estranho, né? Traduzir aqui pela última estrela, acho que não ia dar muito impacto e colocar esse mesmo se nada der certo. Esse, pode definir ele como um filme sobre uma jornada de autodescoberta musical. Ele conta a história da Greta, que ela namora um cantor e compositor, que por acaso é interpretado nesse filme pelo Adam Levine, famoso vocalista do Maroon 5, para quem ainda não conhece, ou quem não conhece está isolado aí no meio de um iglu, né? E ela namora ele há alguns anos, só que ele consegue, os dois são músicos, né? E ele consegue um contrato com uma gravadora e eles vão da Inglaterra para os Estados Unidos. E quando ele fica um pouco mais famoso, ele termina o namoro com ela. E aí ela tá assim, meio pra baixo, na bad, assim, ela tem umas composições e ela vai tocar assim num bar em Nova York, consegue uma ponta lá pra tocar em um barzinho. E tem um produtor musical nesse bar, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, que é o produtor Dan. E ele, na época, assim, ele tá meio falido, faz muito tempo que ele não fecha nenhum bom contrato. E ele, quando ele vê ela cantando, ele, com aquele feeling, né, de produtor musical, ele se encanta com o talento dela, com as músicas que ela toca. E tem, inclusive, uma cena desse filme que é... Meu, essa cena já vale o filme todo, assim, que ele tá prestando atenção nela, é um dos primeiros atos ali do filme, e ela vai cantando e ele vai imaginando na mente dele a música, assim, com vários instrumentos, mistura a voz dela com os instrumentos, os sons da cidade, como se fosse uma banda invisível mesmo, acompanhando ela, bem aquela coisa de produtor ali, que vê que aquele artista tem a potência daquele artista, né, o que ele pode virar. E aí, nisso ele vai atrás dela, né, vai contando a história dos dois ali, e aí ele faz uma proposta pra ela pra ir gravando umas músicas, assim, no meio da cidade mesmo, para gravar um álbum, e vai mostrando a história dos dois, como os dois vão se encontrando, né, tendo ali, principalmente ela, uma jornada de autodescoberta com a música. E, meu, é um filme, assim, até algumas definições na internet chamam de uma comédia romântica agridoce. Que é um filme muito bonito, bem, assim, Sessão da Tarde. Eu vi que ele está disponível demais, no Amazon Prime. Então, quem quiser pesquisar, uma das músicas do filme, a música tema, como eu comentei, a Lost Star, ela concorreu ao Oscar, mas não ganhou. Mas tem, inclusive, o vídeo do Adam Levine cantando ela no Oscar, se não me engano, em 2018 ou 2016. E é um filme bem bonito, assim. É como se fosse uma homenagem, né, pros músicos que estão aí todo dia batalhando pela sua arte. A fotografia do filme é bonita, a trilha sonora é muito bom, a história também é
bem legal. Trilha maravilhosa, né? Eu tenho várias músicas no meu Deezer e não é uma trilha só incidental, não é só instrumental, né? É trilha cantada mesmo, né? Como se fosse música de banda. É muito boa. Algumas músicas com o Adam Levine cantando. Nossa, esse filme é muito bom. E a trilha também.
A trilha musical e a trilha sonora também,
sim,
né?
Sim, sim.
Que por acaso eu descobri, eu não sabia isso, eu descobri isso hoje, que ela tem a participação de um musicista bem famoso, que é o Greg Alexander, que era vocalista daquela banda New Radicals. Aquela que tem aquela música famosa, You've Got a Music in You. Acho que vocês, se jogar aí na internet ou falando aqui, vocês vão lembrar, né? Que é a música mais famosa dessa banda. A direção desse filme é do John Carney, que o Thiago até já comentou, que é o mesmo diretor do filme lá, O Once, Apenas Uma Vez, que é de 2006, que inclusive ganhou um Oscar com a melhor canção. Sing Street. Ele
ter trazido esse filme aí pra gente, porque meio que completa o que eu havia dito.
Meu, quem não assistiu ainda, é um filme assim, meu, você assiste e sai até feliz depois, assim. Sim. É um filme que tudo dá certo, mas é um filme pra cima, né?
Esse filme, aquilo que a gente tava comentando no começo do papo, da questão do filme, de falar sobre o filme, a música ser quase o personagem, esse pra mim é quase que a personificação disso, assim. Ele é perfeito. Assim.
Muito, muito.
Sabe, tipo, é tanto essa que nem o Robson falou, da homenagem mesmo, que tipo, você olha como a visão de um produtor, aí você vê a visão também de músicos que às vezes não chegaram no ápice, né, ainda estão aí ralando que nem doidos, e ela tá vindo pra Nova York, né, tá tentando se descobrir, e aí acontece esse baque, que ela tava ali só acompanhando o namorado e tem esse baque. E até interessante, quando ela descobre o baque, é porque ele compôs uma música pra a amante. E aí ela percebe, sem ele precisar dizer nada. Ela só ouve a música, ela já sabe o que é, e ela vai embora, assim. Tipo, é muito legal essa parte. Assim, desse negócio de as pessoas, quando estão compondo música juntas, elas chegam num nível desse que eles sabem, assim, se a pessoa compôs uma música e não foi com ela, ou não é sobre ela, ou não tem nada a ver, já desconfia que tem alguma coisa diferente, né? Aconteceu algo diferente. E esse filme é demais, cara. Dá pra fazer um podcast só desse filme.
É, e o CeeLo Green participa do filme também.
Sim.
Né? Ah, é? Putz, legal demais. Tom, vou pular você agora na segunda rodada. Vamos voltar aí pro Ti. Ti.
É o perigo.
Passa a frente aí. Vamos tentar fomentar uma treta aí com a sua próxima escolha, você e o Tom. Mas vai lá.
Agora eu tô suando frio, hein, Tom? Até tremi aqui pra falar.
Manda brasa. A bola tá contigo.
Vamos lá. O filme que eu escolhi, gente, ele fala sobre uma banda que marcou a época. Uma banda dos anos 80. Esse filme é o Dirt Confissões do Motley Crue.
Repete aí. Repete aí, por favor.
The Dirt Confissões do Motley Crue.
Ah, sei.
É um filme de 2019 que trata, né, da biografia do Motley Crue. Pelo menos a parte que eles conseguem se lembrar, né, dessa biografia, porque, olha, foi tanta droga, bicho. Eu não sei como eles conseguiram contar a história, não, cara. O filme, ele retrata de forma bastante pesada, né, e até bem humorada, como que foi a formação da banda, né, lá nos anos 80, né, como que o Vince Neil, o Nick Six, Nick Mars, Tommy Lee se reuniram, né, pra formar o Motley Crue, a ascensão meteórica deles. Cara, é um filme que tem sexo quase explícito aí, drogas, rock and roll, assim, é um filme pesadíssimo e conta todos os altos e baixos, né, da banda durante o percurso, né. Então, cara, eu Eu não sei se eu consigo citar alguma coisa aqui sem dar muito spoiler, mas eu vou colocar já alguns alertas aqui.
Uhum, vai lá.
Retrata bem a cena como era mesmo, assim, a questão, cara, os caras injetando droga pra caramba, muita bebida, muito sexo. Mostra até mesmo aquele episódio que eles conhecem o Ozzy Osbourne num hotel, cara. E o Ozzy, loucaço, ele cheira uma carreira de formiga e faz outras coisas muito bizarras que eu não consigo nem dizer, senão as pessoas talvez se sentissem um pouco desconfortáveis. Uhum. Mas vale a pena assistir o filme. Que mais? Um dos motivos que eu escolhi esse filme foi muito mais pra retratar um pouco, né, de como que era a cena do rock nos anos 80. Porque, né, teve um músico brasileiro recentemente, né, que fez umas declarações muito, muito pesadas na mídia, né, sobre o rock estar na UTI, sobre os fãs de rock hoje em dia serem todos blue pills, né, todos Nutella, e eu achei curioso ele falar isso, né, uma saudade do rock dos anos 80. Então, se você assistir um pouco desse documentário do Motley Crue, você vai ver que os anos 80 não se encaixa hoje, gente. O estilo de vida da galera, cara, ninguém faz hoje o que esses caras faziam nos anos 80, e tá tudo bem, e não precisa fazer, né.
Exatamente.
Sobre essa discussão, né, de que o rock morreu, o rock não é mais como antigamente, o rock tá no UTI, o rock não sei o que lá, eu acho que uma mensagem que eu queria trazer com a escolha desse filme é que o rock, ele é uma forma histórica. O rock nada mais é do que uma forma histórica. Então, tudo que acontecia nos anos 80 estava relacionado com o estilo de vida daquelas pessoas, com o pensamento daquelas pessoas, com a política que existia naquela época, enfim, até mesmo com o tipo de droga que tinha naquela época, a falta de informação que você tinha sobre as drogas e tudo mais. Então, tudo se refere muito, muito exatamente àquela época. Os anos 80 não foi igual aos anos 90, não foi igual aos anos 2000 e não vai ser igual hoje. Então, é impossível, cara, você pegar um modelo 80 e se aplicar hoje. Então, acho que esse filme, ele traz muito isso, assim, a realidade do que foi realmente aquilo, né? O nível de loucura que os caras faziam na época. Algumas partes eu acho que até um pouco folclórica, assim, até mesmo pra deixar a banda um pouco mais evidente na mídia. Acho que tem bastante de folclore, sim.
Uhum.
Até a parte do Ozzy ali, eu acho que ele cheirou formiga, eu acho que é verdade. Ali eu acho que eu não duvidaria.
Ah, do Ozzy eu não duvido nada.
Algumas curiosidades sobre os atores, né? Tem um ator, Machine Gun Kelly, que ele interpreta o Tommy Lee, que é o baterista do Motley. Machine Gun Kelly, pra quem ainda não conhece, ele é um músico da atualidade, né? Então ele tem projeto de hip hop, ele tem projeto de punk. Ele tem umas músicas muito boas que inclusive já ouvi tocando até na 89. E também tem um ator, Iwan Rheon, que ele interpretou o Ramsay do Game of Thrones, saudoso Ramsay.
Opa, bom ator.
E ele interpreta o Mick Mars, que é o guitarrista do Motley, talvez o cara mais mal-humorado da banda ali. Ele é tão mal-humorado que chega a ser maravilhoso, gente. Sensacional. É um filme bacana, um filme pra se divertir, mas traz uma realidade muito legal dos anos 80. Recomendo a todos, The Dirt. Ouçam Motley Crue também, porque é uma banda excelente. E é isso.
Gostei muito da sua dica, Ti. Eu confesso que esse filme, se eu não me engano, ele é da Netflix, né? A Netflix que ajudou a produzir, se eu não estou enganado. Porque ele foi lançado, acho que um pouquinho antes da pandemia, né? Ou no ano que deu start a pandemia, né? 2020, 2019. Esse filme foi até bem aclamado na época, assim. A galera fez um bom sucesso na Netflix. A crítica especializada gostou bastante.
Quem não tem conta no Netflix, a peça pro amiguinho aí, pra assistir. Assistiu The Dirt.
Ah, bem legal. Eu também não assisti, não. Fiquei igual você, ficou na lista e morreu lá. E aí na Netflix, se você não vê quando sai, meio que entra num limbo e é difícil às vezes você encontrar.
Ele parece que some, né, do seu catálogo. Ele tá no catálogo, mas você tem que procurar.
Exato. E eu acho que dessas pessoas que a gente comentou, que disseram essas bobagens aí, acho que a gente só pode dizer que, assim, tudo evolui, gente. Não dá mais pra ser dos 80. Eu não lembro agora, acho que foi um radialista da 89 que falou. As diferenças hoje é que as pessoas estão buscando ser artistas, tentando buscar outras coisas e entenderam que não precisa mais fazer o que era feito antes, porque hoje não, as pessoas não vê de outra forma, né? Essas atitudes, vamos dizer assim. Então, é evolução, né? Só evolução.
Ô, Thiago, não foi o baterista do Motley Crue? Não tô conseguindo falar agora direito. Não, não.
É, eu travei pra falar também.
Cinco vezes seguidas. Tava lindo.
Não foi o baterista Tommy Lee que teve um caso com a Pamela Anderson, que até vazou uma fita deles, né?
É, eu acho que sim, hein?
É. Isso é retratado no filme também.
E tem, caraca, tem a série também que saiu agora, né? Saiu recente.
É,
tem,
saiu uma série sobre isso.
É, Pam e Tommy. É na Star Plus. Né?
Que maneiro.
Eu não consegui continuar. Eu vi dois episódios e achei bem... muita caricatura, assim. Muito estranho.
Pô, que bosta, então.
Que bom e que bosta.
É, menos de um minuto. Eu não tinha ideia quanto a banda era envolvida em polêmica, assim. Mas depois eu vou tentar ver o filme.
Olha, tem uma polêmica no filme que eu não contei, que eu achei bem polêmica mesmo. Tem pelo menos uns três. Cara, tem muitos fatos polêmicos ali que eu não quis falar aqui pra não dar spoiler.
Uhum.
E pra deixar vocês ainda mais curiosos.
Ah, eu vou assistir, cara. Eu tô bem curioso. Vamos seguir então? Tom, você.
Bom, vamos lá. Eu vou falar um agora aqui. Aí também é de um grande artista. É um cara que atravessou as décadas aí. E nesse filme retrata todas as passagens dele, os personagens que ele criou e foi mudando ao longo do tempo. Eu tô falando do filme Não Estou Lá, que é o filme sobre o Bob Dylan. Nesse filme é muito legal que são 6 atores que fazem momentos diferentes da carreira do Bob Dylan. Então tem uma pessoa que faz o cara na época, que é o Heath Ledger, ele faz na época que ele tá famosão, tá? Aí tem o Christian Bale, que é na época que ele tá transitando do folk pra ir pro rock, né? Usar guitarra, que foi uma grande polêmica.
Uhum.
Tem também tem um menino que ele representa meio que o Woody Guthrie, que é a principal influência do Bob Dylan. É meio que como se ele estivesse nascendo. Ele nasceu ali, ele já tava nascendo como um cara do folk ali, queria ser o Woody Guthrie, vamos dizer assim. E pra mim a melhor atuação é da Cate Blanchett, que é num momento ali. É aquele momento que todo mundo sabe, daquelas fotos que ele tinha cabelão e tal, bagunçado. É a Cate Blanchett fazendo o Bob Dylan. É demais, a Cate Blanchett pode fazer qualquer coisa, que ela é sensacional.
Concordo.
E aí tem um momento que ela conhece também o poeta lá, o poeta, o escritor, é o Allen Ginsberg, que é uma grande influência também nas letras pro Bob Dylan, né? E aí, tipo, é uma viagem total, eles dois falando. Ninguém entende nada. É uma meia hora de filme que você não entende a viagem deles, assim. É, você tem que estar muito drogado pra entender. Mas é um filme. É um filme sensacional. Não, assim, de você pegar toda a história, assim. Se você já ouviu a discografia do Bob Dylan e entendeu um pouco das letras, o que ele fala, você vai ver muitas referências ali. E as passagens do tempo mesmo que ele fazia, né? Que ele criou vários personagens mesmo. É até engraçado que os nomes dos atores, os personagens dos atores, nenhum se chama Bob ou Dylan, né? É, um é Arthur, o outro é Woody, o outro é Jude, o outro é Jack, o outro é Billy. E vai passando todos esses momentos. E vai desde esse do Woody, que é o menininho, até o Billy, que é o Richard Gere, que faz. Que é ele velhinho, que é um cara que quer ficar isolado do mundo. Que é mais ou menos, acho que é o que ele decidiu fazer depois de um tempo aí. Uhum. Ele quer ficar isolado do mundo, não quer foto, não tem rede social, nem nada do tipo. E quem chegar perto com o celular tirando foto, ele vai ficar puto. Então é muito legal essa história. É, infelizmente esse filme eu acho que ele não tem lugar nenhum disponível. Mas aí quem souber a locadora pública aí da internet sabe como achar, né?
Uhum. E repete o nome do filme aí, Tom.
Não Estou Lá. E esse filme é interessantíssimo, assim. A trilha é toda músicas do Bob Dylan, só que com regravações de outras bandas. Tem várias bandas indie, pop e tal. Gravaram algumas músicas. Tem algumas que é na própria voz do Bob Dylan. Ele ajudou na trilha, né? Foi um dos poucos filmes que ele aprovou, assim, vamos dizer, de deixarem falar sobre a vida dele, vamos dizer assim. Então, eu recomendo demais esse filme, assim. Não tem nem muito o que falar de spoilers ou não. É meio que é a história do Bob Dylan ali, só que de uma forma não tão linear. É uma forma, assim, de você falar o que que tá acontecendo aqui. É tipo, é fora de ordem, né? Meio que assistir o Pulp Fiction e depois você entender que tava fora de ordem as coisas. Então, recomendo demais esse filme, é muito bom. É demais, assim. Recomendação total, né?
Escolha legal, Tom. Eu fiquei extremamente curioso, até mesmo pelo elenco, que ele é muito forte aí, né? Fazendo Christian Bale, Heath Ledger e tudo mais.
Sim, mas, sabe, mas falando, tem até a Charlotte Gainsbourg, também, que ela faz a mulher dele. É demais.
Não sou um grande conhecedor de Bob Dylan, mas já fiquei muito curioso e já fiquei triste também, porque eu não consegui achar nenhuma plataforma que esteja transmitindo esse filme.
Não, eu procurei também, é difícil. Ele não foi um filme assim que... Assim, a Cate Blanchett, ela concorreu ao Oscar de atriz coadjuvante, se eu não me engano foi isso, é. E aí, só que não fez o sucesso que talvez ele esperava, sabe? E aí hoje ele, talvez é por causa dessa questão de ter muitas músicas, a questão da trilha sonora ser as músicas dele, e aí a questão de direitos autorais e tal, aí eu acho que fica mais difícil pra streaming pegar, sabe? Sempre tem essas complicações, eu acho.
O filme é o Não Estou Lá, infelizmente não está em plataforma nenhuma também.
Exatamente, não está em lugar nenhum.
Mas espero me lembrar desse filme em algum momento que ele estiver passando por mim, assim, pra eu poder assistir ele.
Sim. Eu tô buscando o DVD dele, é que ele só tem vindo de fora. Aí é mais complicado o valor, né?
Aí você já podia fazer uma pirataria pra nós aí, ó.
Opa! só se pegar ele nos famosos links magnéticos aí.
Ah, então, eu só posso dizer que ele está num HD.
Ô Tom, foi curioso, você falou aí que o filme talvez não... Talvez não, acho que provavelmente não fez tanto sucesso, né? O que é engraçado, que o Bob Dylan é uma figura gigantesca da música, né?
Sim,
mas
sim.
É curioso que, por exemplo, você tem aquele filme, o June, né? Que é a história do Johnny Cash, né? E o June foi bem aclamado na época. E o Johnny Cash é um artista aí, se não tá na mesma prateleira do Bob Dylan, é muito próximo ali. São artistas até de um estilo, vamos dizer, parecido, né? É. Curioso, realmente, o filme do Bob Dylan não ter feito tanto sucesso, assim, mesmo com esse baita elenco.
Lendo sobre, assim, o que eu vi muito foi que ele tem essa questão, assim, às vezes ele cai pro negócio, ficou um filme muito cult, sabe? Às vezes
entendi.
Aí eu acho que esse negócio que foi levando ele pra fora, ele não ficou tão pop, porque ele não é um filme, vamos dizer assim, a gente tava falando de muitos filmes que é levinho, tudo tranquilo. Esse é um filme, assim, mais bruto, assim, vamos dizer. Ele fala mais da história. Então não é difícil, não é tão fácil de digerir, vamos dizer assim. Porque, realmente, a história do Bob Dylan, nem ele sabe ao mesmo... Vamos dizer assim, você falar, senta aí e começa a contar a sua história inteira. Talvez ele não vai conseguir contar todos os detalhes, né? E, ao mesmo tempo, é a forma que o filme escolheu ser feito é uma forma bem mais complicada mesmo. Não é tão simples, vamos dizer assim, simples entre aspas, né? Mas assim, os filmes que a gente já tinha comentado antes, até o filme que eu comentei primeiro, Corações Batendo Alto, é um filme assim que nem eu falo pra você, eu tenho muita vontade de escrever, ser roteirista. E é um filme que você sabe, assim, a base dele não é complicada de ter sido feita, sabe? É simples, ele tem um ponto inicial e um ponto final bem tranquilo de chegar. Agora esse do O Não Estou Lá é um filme assim que você fala, ok, tá, agora ele foi pra cá. E não é uma linha do tempo certinha, né? Vai indo e voltando, assim, você começa a não saber o que tá acontecendo mais, um momento, assim, você não sabe se você tá naquele momento ou tá em outro, e vai indo e voltando, vai pulando de um pra outro, assim. O que mais foca é na Cate Blanchett. A Cate Blanchett, talvez é que gravaram um monte de coisa, e quem se destacou foi a Cate Blanchett, dizer, deixa esse momento mais pra ela ali, e aí ela teve mais destaque, assim.
Nossa, que boa, boa. Robson aí é fãzaço de Bob Dylan, você assistiu esse filme, Robson?
Não vi ainda não, né? Mas fiquei bem curioso com ele, só difícil encontrar, mas até ouvindo o Tom falar sobre esse filme, recentemente lançaram um filme sobre o David Bowie, e acho que é o Monad Daydream, de 2022, e disseram Sim. que esse filme é um filme bem legal, né, que até a estrutura dele não é muito convencional também, e eu fiquei curioso também com esse do Bob Dylan. Vou tentar assistir esses dois, tanto o Monad Daydream quanto esse Não Estou Lá. Ainda mais, meu, o elenco desse Não Estou Lá é... Nossa, nem carrega, né, a imagem do elenco aqui, porque
só
monstro também. Sim.
Esse do David Bowie, um amigo meu, ele foi assistir no cinema. Ele me encheu o saco pra eu ir assistir no cinema, porque ele falou, meu, você precisa ir por causa do som que você vai ter, o impacto no cinema. Infelizmente eu não consegui, mas também tá na minha lista pra ver, porque, nossa, só o trailer eu já me fissurei, assim.
Legal, vamos seguir aí. Robson, sua vez. Vai passar na minha frente agora nessa rodada. Traz
Beleza.
Aí.
Beleza, trazendo aqui, vou indicar uma série, já que o pessoal tem indicado mais filmes. Tem uma série bem recente do Netflix, chama Som na Faixa. É uma série sobre a história da criação do Spotify. O título original dela é The Playlist, né? A Playlist, mas aqui no Brasil acho que eles colocaram esse Som na Faixa. Ela é uma produção da Netflix mesmo. Ela conta a história do fundador, né, do Spotify, que é um empreendedor sueco chamado Daniel Ek. É uma série muito legal, assim, para quem gosta do universo da indústria da música, das inovações, né, no mundo da tecnologia, e vai contando todos os desafios ali que envolvidos na criação do Spotify. O desafio era criar uma plataforma de streaming de música que não infringisse as leis e que agradasse a indústria musical, né, que agradasse o modelo de negócio da indústria ali, que estava sofrendo muito com a pirataria. E acho que hoje em dia a gente teve até um episódio aí sobre o mundo dos streams, né? O mercado dos streams. A gente pode dizer que a criação do Spotify foi revolucionária, que mudou o cenário da venda de música pelo mundo. Essa série, ela é muito legal. O roteiro dela é um pouco diferente também, porque cada episódio traz meio que uma narrativa diferente. Eles contam a história através de um determinado personagem, uma visão da história. E tudo é muito criativo, e é uma série, assim, que como ela é sueca, ela foge um pouco do padrão, assim, americano também, né, de contar a história, assim, né, um pouco mais direta, não tem muito drama, assim, por ser baseada em uma história real, ela foca muito nos desafios que ele teve em tentar criar uma plataforma de streaming. E, assim, eles estavam na Suécia, não estavam ali no Vale do Silício, então eles tinham um desafio ali. Ah, a gente pode criar isso, né? A gente tem cacife para criar alguma coisa assim e revolucionar o mundo mesmo. E é uma série até para quem viveu os tempos da internet de Napster, Winamp. Você acaba relembrando, assim, a história da internet, os primórdios da internet, como que eles conseguiram criar o Spotify, né? Tem ali umas cenas que eles vão tentando diminuir o tempo de resposta da música num serviço de streaming, né? Então tem muito aquela coisa de, pra quem é programador, é muito legal também essa série, né? Pra quem é desenvolvedor, que vai vendo ali o pessoal de uma startup, o pessoal ali, sei lá, joga ping-pong e depois volta lá pro computador pra tentar fazer o negócio funcionar. E tem muito também do desafio que o próprio Daniel Ek e um outro investidor que apoia ele, né, o Martin, que são aqueles desafios que se encontra ao criar um produto e apresentar ele, né? Tem uma hora que eles vão lá no pessoal que cuida da questão dos direitos autorais, e o cara fala pra ele, meu, isso aqui não vai funcionar, tipo, falando bem claro, assim, tipo, caga pra ele, assim, fala, ah, não vai dar certo isso aí, todo dia aparece alguém aqui falando pra mim que vai criar alguma coisa revolucionária, e de fato o Spotify era revolucionário mesmo. Você vai vendo, assim, que ele chegou com um novo modelo de negócio mesmo, de disseminar esse conceito da música por streaming, né, de ter um modelo que as pessoas de fato pagassem ali pra ouvir, e o resto disso é só história. E não sei se vocês conseguem imaginar como era a vida antes do Spotify, né, e depois aí dos streamings. Hoje em dia é muito fácil ouvir música, pra quem não pegou essa época é mais novo, era muito difícil baixar música antigamente, ou você comprava CD, ou você ia baixando tudo de forma ilegal mesmo. E hoje em dia até o mercado do não o mercado, né, mas essa questão dos downloads ilegais caiu muito, a legislação dos direitos autorais evoluiu bastante, então a gente acaba pagando aí os streamings e tendo acesso ao catálogo que tem, ao invés de ficar correndo aí atrás de baixar música, que dava muito mais trabalho, e hoje em dia dá ainda mais. Né?
Sim, eu esse documentário que você trouxe, Robson, aí, do criador do Spotify, eu não assisti, e eu tinha ficado com uma certa preguiça de ver, porque eu achei que podia ser um documentário meio que exaltando mais um bilionário, sabe? Porque o cara hoje é um bilionário, né? Depois do que ele criou. Mas, então, pelo que você tá falando, não parece que é muito essa linha, né?
Não, eles classificam como documentário, mas é assim, é uma história baseada em fatos reais, né? Não é muito, não tem muito aquela linha de documentário mesmo. É mais eles recriaram a história. Então, eu achei bem interessante, assim, acho que cada episódio foca de um ponto diferente ali. E você vê os desafios reais mesmo, como eu comentei, que o cara enfrentou ali em tentar peitar a indústria da música, oferecer um novo modelo de negócio pra eles.
Não, bacana, gostei. Tom tá assistindo.
É, tô em dívida com essa aí. Eu vi 2 episódios e já tem uns 1 mês e pouco aí que eu parei de ver, não continuei, eu acho. E é muito legal, muito interessante, tem muitas coisas ali, tanto nessa parte da questão da música como da programação, aí é 2 coisas que eu trabalho, a programação é o que eu trabalho, né? E é muitas coisas dele, ele tentando descobrir maneiras de como melhorar a velocidade, né? Que a questão toda também era muito difícil de baixar, porque a gente tinha internets piores, né? A gente tinha uma velocidade muito fraca. E a gente teve a melhoria da internet e ele descobriu fez um achado ali, né? Todo mundo tava vendo que as músicas continuavam sendo muito baixadas ilegalmente, e ele encontrou uma maneira ali de quebrar isso. Eu também tinha esse receio que você teve, meu, outro, de exaltação a bilionário, né? Principalmente que ele, recente, ele falou algumas besteiras e tava se achando muito, ele queria comprar até o Arsenal esses dias, o Arsenal, time da Inglaterra.
Uhum.
Eu já tava com ranço dele, assim, já tava difícil de... Mas eu fui pegar pra assistir mesmo e achei legal também. É meio que, é documentário, sei lá, parece aqueles documentários do History Channel, por exemplo, que eles fazem uma dramatização, assim.
Uhum.
Então, tem atores e atrizes normal, assim, eles fazem a história. Eu acho que eles vão, que nem o Robson falou, ele não tem o negócio do americano, que ele vai bem direto mesmo, e é uma nova abordagem. Eu acho que assim, ó, o que tá aqui no papel, eles só botaram ali, ó, qual que é a história? A história é essa, e eles estão botando ali no, na série, só botando no papel, botando pra atuar, nada de criar uma dramatização, uma coisa muito, nossa, e agora, vai acontecer? Criar um arco, né, da história, essas coisas, não precisa, só a história em fato mesmo.
Te conheci esse documentário, Ti?
Não, mas eu não cheguei a assistir esse documentário ainda não. Eu só vi ele passando ali nas recomendações, mas ainda não dei o play.
Beleza, eu vou seguir aqui então, galera. Vou aproveitar o gancho que a gente tava falando aí desse documentário, filme documentário que o Robson trouxe, né? Da criação do Spotify, né? Que surge aí num contexto de muita música sendo baixada ilegalmente, né? E esse próximo, minha próxima dica aqui tem a ver com a história de uma banda que brigou bastante com essa questão dos downloads ilegais, né? Comprou uma briga gigantesca com o Napster aí na época, que é o Metallica, né? Só que o documentário que eu trago aqui não trata especificamente dessa questão, né? Da briga aí com as empresas, né? Ou os servidores que disponibilizavam as músicas para download legal, mas eles até comentam isso, acho que rapidamente, no documentário, que é o documentário Some Kind of Monster do Metallica, que é um documentário, filme aí, documentário de 2004, que conta a história da... Inicialmente, né, a ideia do filme era contar a história da gravação do álbum Saint Anger, do Metallica, só que durante, né, esse pontapé inicial aí da gravação desse álbum, o Metallica se vê envolto aí em uma série de conflitos internos da banda, né? Culmina aí com a saída do Jason Newsted, né? Baixista da banda que tinha substituído o Cliff Burton. Vinha aí com a banda desde a década de 80, 90. Comecinho aí da década de 2000, né? 2002, 2003, né? 2001 por aí. O Jason sai da banda e quando a banda menos espera, ela tá envolvida numa, basicamente, uma grande lavagem de roupa suja.
Newton, qual foi a treta do Newsted? A série relata isso?
Cara, eu não vou lembrar de cabeça, faz um tempinho que eu vi a série, tá? Mas vamos dizer que assim, que o que acontece com o Jason, a saída do Jason, é meio que estopim pra banda implodir, né? Porque a banda já vivia num conflito assim, velado, uma guerra fria entre os próprios membros há muito tempo, né? Principalmente, ou vamos dizer, exclusivamente entre o James e o Lars Ulrich, né? James Hetfield, o vocalista e guitarrista base, e o Lars Ulrich, que é o baterista. E esses caras meio que não estavam mais se aguentando lidar um com o outro, e o Jason acho que sai da banda. Eu posso estar falando besteira, mas depois vocês assistam lá o documentário pra ver se é isso mesmo. Mas eu acho que o Lars já não tava mais curtindo a presença do Jason na banda, e o Jason se sentia meio escanteado, assim, né? Uhum. Tem até todas as histórias aí que em alguns álbuns do Metallica, o Lars até pedia para o pessoal abaixar na mixagem do álbum, pediam para abaixar o volume do baixo do Jason, meio que para dar uma sacaneada nele, né? E se eu não me engano, o Jason comenta sobre isso também. Então, são várias coisas que foram acontecendo no período que ele tava na banda, e de uma hora para outra ele resolve sair, né? E isso vira o estopim para uma verdadeira lavagem de roupa suja da banda. É. E o legal, que isso eu não sabia, esse documentário já é antigo, né? Ele fez muito sucesso na época que foi lançado, foi catapultou muito o próprio Saint Anger, o próprio álbum, né, na vendagem do disco, apesar de ser um disco que muito fã do Metallica não gosta. Mas uma coisa que eu não sabia é que no documentário, né, junto a todo esse processo que a banda tá passando, eles têm junto com eles um psicanalista, uma espécie de um terapeuta que vai ajudando a banda a lidar com esses conflitos, né? Uhum. Então, junto com todo esse conflito que eles têm que lidar, eles têm que se resolver internamente, tem a presença lá do terapeuta para tentar mediar isso, fazer as coisas se ajeitarem, junto com a gravação do álbum do Saint Anger, né? Uhum. E, cara, assim, que nem eu falei, eu demorei pra ver esse documentário, fui ver o ano passado, né, 2022, e é uma... você fica muito pilhado vendo o documentário. Sim. Muito, muito pilhado, porque sabe aquela figura que a gente tem, pô, a banda de metal, os caras brucutus, os caras são raivosos, são nervosos, isso parece que salta a tela quando você assiste. Uhum. Porque em vários momentos, não é só um não, em vários momentos você pensa que o James e o Lars, eles vão sair no tapa, assim.
Meu Deus.
E não me parece, juro pra vocês, por mais que a gente saiba que, ah, é um filme, né, tem toda, querendo ou não, muitas vezes tem uma certa roteirização, mas se eles atuaram daquela forma, eles atuaram muito bem, cara, eles são ótimos atores, porque realmente, em algumas situações, você realmente acha que eles vão sair no tapa. O Lars e o James, porque o Kirk, ele é um cara super sossegado, super na dele, né? Então, a treta basicamente gira em torno do Lars e do James, eles não se suportarem. E o documentário vai acontecendo meio como esse, como o fio condutor, né? Junto com a gravação do álbum Saint Anger, né? Até que culmina que eles aproveitam esse documentário, essa gravação meio que pra fazer uma audição pra um novo baixista, que é quando o Robert Trujillo entra pra banda, né, e ele tá até hoje na banda. Mas galera, assistam, porque eu demorei pra ver, mas quando eu assisti eu falei, cara, isso daqui é incrível, é uma aula de como é uma banda por dentro, né, porque muitas vezes a gente acha que uma banda é só alegria, é só curtição e nada. Uma banda do tamanho do Metallica, uhum, uma banda imensa, uma banda gigante, ela é uma empresa, então ela tá sujeita a advogado, a contador, a como o show business funciona, as regras de negócio, e é muito louco ver como que isso influencia na música. É um baita documentário, não sei se vocês assistiram, mas pô, vale demais a pena. Tem na Netflix, tá, gente? Pode procurar lá no catálogo, só digitar Metallica lá que vai aparecer. É um documentário grandinho, tem umas 2 horas, acho que 2 horas e 30, mais ou menos, mas vale a pena. É assim, você fica tenso e achando que vai rolar porrada em qualquer hora, mas vale muito a pena ver, vale muito a pena. Eu acho que é obrigatório, assim, mesmo que você não curta tanto Metallica, que nem é o meu caso, mas que saiba da importância da banda, vale a pena demais ver.
Mas uma grande escolha sua aí, né, meu? E eu queria insistir um pouco nessa questão do Jason Newsted, porque, cara, ele é um dos grandes baixistas do metal, e eu acho que ele é muito subestimado, assim, quase ninguém fala dele hoje em dia.
Uhum.
E o cara gravou a maioria dos álbuns do Metallica. Tipo, as pessoas gostam de citar Cliff Burton, com todo o respeito, né? Mas o Cliff Burton, ele fez um trabalho com Metallica, e o Jason Newsted fez a maioria dos trabalhos. Acho que nem o Trujillo fez tanto trabalho quanto o Newsted. Ninguém fala mais dele, cara. O cara saiu, tipo, meio que pelas portas dos fundos, assim, e ninguém fala desse cara. O cara é importante demais pro metal, pra toda a cena ali. O cara é uma história viva.
Eu posso dar um spoiler aqui, né? Já é um documentário antigo, mas se vocês me permitirem, eu posso dar um spoiler que agora eu lembrei, você comentando do Jason. O que acontece? Quando começa o documentário, meio que o Jason já saiu da banda, né? E aí vai se desenrolando o filme, e aí um pouquinho mais pra última parte ali do documentário, você descobre que meio que eles começaram a filmar essa gravação do... A ideia das filmagens era cobrir ali a gravação do Saint Anger, e aí você descobre que numa das primeiras sessões ali com o terapeuta, o Jason pede demissão da banda. Você falando isso agora, eu lembrei, porque a maneira que o documentário é construído dá a impressão que o Jason saiu, e aí eles começaram a ter a sessão lá, e as coisas foram piorando, né, a relação entre a banda. Só que lá no finalzinho você descobre que ele fazia parte ali do processo, né? E só que no começo, com as sessões de terapia, os ânimos foram se exaltando e ele meio que desiste, ele larga a mão de tudo. Então tem bastante a presença do Jason. Eles comentam isso, né? Porque querendo ou não, a saída dele que dá o estopim para isso. Mas, e até algumas declarações do Jason dá a entender que era mais o Lars que sacaneava ele, não era nem tanto o Jason. Era mais o Lars, e sim, né? O Jason tocou anos aí com Metallica, né? Ele teve uma tarefa ingrata, que foi substituir o Cliff, que o Cliff é um baixista muito atípico, assim, dentro da cena do metal, né? Ele era muito virtuoso, né? Era uma coisa muito louca. E acho que meio que a figura do Lars e do James engoliram, né? A sombra dos dois engoliu um pouco até o próprio Jason dentro da banda, né? Tanto é que eu acho que o Robert Trujillo hoje no Metallica, ele aparece mais do que o Jason aparecia, né? Quando ele tocava com a banda. Mas, putz, assisto esse documentário. É muito bom mesmo.
Como eu te falei, em documentário tô muito em dívida. E esse, botei na lista aqui também já.
É loucura. Vocês vão ficar meio tensos assistindo, mas vale a recompensa.
Não vi, não. Eu tava até dando uma olhada que muito se fala, pelo menos na maioria das matérias, que o Jason acabou saindo porque ele tinha um projeto paralelo chamado Echo Brain, e os outros integrantes do Metallica, com exceção do Kirk, né, não gostaram muito, assim, que ele tocasse esse projeto paralelo, e ficaram meio naquela, tipo, ah, não, você tem que ser do Metallica, sabe? Então acho que ele decidiu seguir ali o caminho dele, com os projetos dele, e sair fora, né? E pelo que você falou também, o clima também já não tava muito amigável, né?
Então o cara já aproveitou ali. É muito tenso, cara. Se aquilo que aconteceu, que acontece no documentário, acontece em outras grandes bandas, né? Não precisa nem ser do metal, pode ser de qualquer estilo. Olha, vou dizer que é uma relação bem conturbada, bem difícil. Mas fica aí a minha dica pra todo mundo. Some Kind of Monster, do Metallica, lá na Netflix.
Muito boa indicação.
E aí, galera do Ensaio Marcado, tudo bem? Aqui é a Jéssica Capellini e eu, infelizmente, não pude participar ao vivo do episódio, mas eu tô com muita saudade de participar e eu quis mandar um áudio aqui pra dar as minhas indicações. Minha série sobre música, que, assim, eu mais gosto e eu sou apaixonada, só que de tanta dor de ter acabado, eu não consegui terminar a última temporada até hoje, é Nashville, que realmente mostra como que é a indústria da música em Nashville, e é muito legal que toca de uma forma pessoal e musical de várias formas. As músicas são maravilhosas e mostra muita coisa que acontece na indústria musical, nos palcos, nas gravadoras, nos barzinhos de Nashville, e é uma cidade que é a capital da música, basicamente, nos Estados Unidos. E é muito legal ter esse insight. De filme, eu vou indicar Whiplash, que é um filme que eu fiquei vidrada o tempo todo que assisti. E mostra muito, né? Como seria dentro de um conservatório de música, a pressão de ser um músico dentro de um conservatório e tudo mais. E eu acho isso muito incrível. A forma como o filme aborda isso. Documentário, eu escolhi o What Happened, Miss Simone, que é um documentário da Netflix sobre a Nina Simone e como ela conseguiu colocar o ativismo negro dela na música, né? E eu acho um documentário muito incrível. Além disso, eu queria destacar um filme que eu quero muito assistir, que vai ser lançado, e um filme que eu quero muito assistir, só que eu estou enrolando por conta de questões psicológicas. O filme que eu estou enrolando é o The Sound of Metal, um filme extremamente premiado sobre um baterista que vai perdendo a audição. E como é algo muito próximo de mim, né, quem ouve o Ensaio Marcado aqui sabe que eu tenho uma audição degenerativa na minha família, é algo genético. Então, é algo que é muito próximo de mim. Todo mundo fala muito bem desse filme. Eu morro de vontade de assistir, mas sempre que eu penso assim, eu falo, será que isso é um momento bom para ver? E outro que vai ser um lançamento que chama Daisy Jones and the Six, que é sobre uma banda, é um livro, né? Eu não lembro o nome da autora, mas é um livro. E agora eles fizeram o filme sobre isso. Eu acredito que ou lançou agora no final de fevereiro, ou vai ser lançado no começo de março, uma coisa assim, eu sei que tá pra sair. Mas é isso, gente. Beijão, até a próxima.
Robson, vamos aí entrar pra parte de menções honrosas, vamos colocar assim. Que mais você tinha separado aí? Comenta rapidinho pra gente.
Eu vou fazer duas menções honrosas aqui. Um filme eu já até comentei em outra oportunidade, chama O Som do Silêncio, traduzido não, em inglês está como Sound of Metal, mas aqui no Brasil eles colocaram como Som do Silêncio ou Som do Metal. É um que tem na Amazon Prime. É um filme bem legal, ele conta a história de um baterista que a vida dele muda totalmente quando ele percebe que ele tá perdendo a audição. E ele tem uma banda com a namorada dele, uma banda de heavy metal. E ele toca bateria, ela toca guitarra. E aí ele percebe em determinado momento ali da turnê que ele tá perdendo a audição. E o filme é bem interessante, assim, vai mostrando toda a relação, né, com a música que a gente tem, né? A gente até começa a se imaginar perdendo ali a audição, né? O que aconteceria se fosse no nosso caso. E vai contando toda essa trajetória dele. É um filme muito bom mesmo. Quem puder assistir, não é um filme longo. E o filme trabalha muito com a questão da sonorização, né? Com a questão do silêncio mesmo. Ali de sentir a música mesmo, sentir as vibrações ali, por exemplo, no caso dele. Dos tambores, e ele já tem uma memória musical, então se percebe que às vezes ele usa aquilo como um triunfo dele, mesmo com esse problema de saúde que está acometendo ele ali. Mas é um filme bem interessante, quem quiser assistir aí, O Som do Silêncio, pesquisa aí. É um filme que quase foi indicado ao Oscar. É um meio lado B, assim, não é muito conhecido, mas é bem legal.
Amazon Prime. Eu confesso, Robson, que eu não aguentei ver esse filme. Eu dormi, gente. Perdão, mas...
Não.
Eu não... Não foi pra mim esse filme. A premissa é bem legal, e assim, o jeito que eles montam, né, contam a história, né, esse lance do meio do vácuo, você sente no filme esse lance do vácuo, do som, né, de
Sim.
meio que o som tá sumindo, e isso é muito angustiante, mas eu não segui muito frente, não.
É um filme bem... tem que ter paciência pra Sim. assistir, né?
Isso não é verdade.
Não é uma obra assim que você vai falar, vou fazer outra coisa, tem que ter paciência para mas quem tiver interesse, eu achei bem legal.
Uhum. Só outra dica aí.
Vai passar aqui.
Vai.
Outra dica é um filme da Netflix que chama Metal Lord. Ele
Nossa, esse é legal, hein? Puxa, esse filme é muito legal.
Falaram que é uma escola de rock da nova década.
Verdade.
Eu queria assistir.
Pô, assiste, Ti. Muito bom.
É muito bom. Ele conta a história de uns dois adolescentes que são meio excluídos, assim. Eles resolvem montar uma banda de heavy metal pra tocar numa batalha de bandas que vai ter na escola. E aí a banda é formada por um guitarrista, que é um adolescente meio malucão, assim, tipo, aquele estereótipo, assim, adolescente com cabelo. Eu toco guitarra, não ligo pra estudar, minha vida é a guitarra, é o metal. E aí tem um outro rapaz que é o baterista, que é um pouco mais assim, coxinha, né? E ele até chama esse pra tocar junto com ele na banda. E depois eles convidam uma menina que toca violoncelo, que é a Emily. E só que o guitarrista, ele fica meio com receio de aceitar a menina na banda. E aí vai contando toda essa história deles, né? Contando a história ali na escola, dos conflitos que eles têm ali. É meio comédia, assim, meio nostalgia, meio aquele estilo meio Sessão da Tarde. Mas é bem legal, é um filme bem assim pra ver também, meio despreocupado, assim, tem uma nostalgia ali do pessoal que era metaleiro na adolescência e na infância, o que é metaleiro até hoje em dia. É, o roteiro dele é feito por um dos roteiristas do Game of Thrones e também pelo Tom Morello, do Rage Against the Machine. Quem quiser pode assistir aí, que é bem legal. Quem gosta de heavy metal, quem gosta de música, quem gostou do Escola de Rock também, pode assistir que vale a pena.
Sim, filmão, eu recomendo. Tem até um cara famoso do metal que aparece no filme, um careca. Você lembra, Robson, mais no final do filme?
Eu não lembro o nome dele.
Mas é um cara famoso aí do estilo do metal também. Então a galera que curte vai pirar. Vamos lá, Ti, suas menções honrosas aí. Traz pra gente.
Certo, contrapondo um pouco do que eu falei anteriormente, né, a respeito do rock dos anos 80... Eu quero recomendar uma série chamada Hip Hop Evolution, uma série de 2016 que conta a história do hip hop, pelo menos nos seus primeiros 20 anos ali, como que surgiu a cena, né? Cena de Nova York, cena de New Orleans. Queria até citar aqui um pouquinho ali, né, do que fala na série, do início, né? A série conta ali que, por exemplo, na cidade de New Orleans, eles faziam umas festas de rua, né, que chamava Segunda Fila, que era quando o pessoal tava feliz por algum motivo, aí eles faziam como se fosse uma fanfarra mesmo, com aqueles bumbos, com trompetes e cornetas, e a galera ia dançando, as crianças, adultos, era uma coisa muito assim pra todo mundo, né? E o pessoal tinha muita influência também de cultura indígena, cultura africana. Então, o hip hop começou a se moldar ali nessas festas de segunda fila, né? Aí, nisso, tinha um DJ de New Orleans que chamava DJ Sagu. E ele começou a trazer uma batida que eles chamavam de batida 808, né? Eu fui tentar descobrir o que era essa batida 808. Essa batida nada mais é do que uma bateria eletrônica da Roland. Então, caramba, ele usava essa bateria eletrônica, que era usada muito mais pra treino, assim, né? Pra você, como músico, treinar. Ele começou a utilizar isso nas músicas mesmo, né? Começou a fazer isso junto com um disco, né? Fazer aqueles barulhos com um disco. E ali foi começando a surgir a cena junto com esse DJ, né? E aos poucos a cena de New Orleans ia se fundindo com a cena de Nova York e o hip hop foi crescendo. Então, assim, só pra finalizar bem breve aqui, é uma série muito bacana que fala do hip hop. O hip hop é o estilo mais ouvido no mundo inteiro e é um estilo que sempre se reinventa, né? Ele nunca fica parado no tempo.
Concordo demais. A musicalidade dos caras é inacreditável, assim.
E evolui junto com a tecnologia, né? Então você nunca vai ver um cara do hip hop falando assim, nossa, saudade do hip hop dos anos 80. Não vai ver isso, cara.
É verdade mesmo.
Então, pra contrapor e cutucar os roqueiros mais puristas aí, o hip hop não tem isso, cara. O hip hop evolui. Então teve a cena ali no final dos anos 70, né, que quando começou a surgir, teve uma cena dos anos 80, teve uma cena dos anos 90, dos anos 2000 e assim por diante. Então evolui muito e evolui com a tecnologia. Uma série bem bacana, Hip Hop Evolution, recomendo todo mundo aí. É muito rica, cara. Vale muito a pena mesmo.
Ti, legal você trazer essa série, porque eu tinha chamado a Palmes pra participar aqui, ela não pôde. Só que em um dos programas que a gente gravou, ela me mandou uma dica, né, dica de série, e ela deu duas dicas. Uma era o Get Down, que é uma série da Netflix que também conta um pouco desse período, né, do surgimento aí do hip hop, da funk music, né? E ela tinha indicado o Hip Hop Evolution, que ela também fala que era uma série espetacular, cara. Você falando agora, tipo, meio que chancela ainda mais isso daí, porque, como você disse, né, o hip hop é um estilo que a galera não para no tempo, eles estão sempre se reinventando, eles são muito abertos a fazer som com qualquer outro tipo de estilo, e você vê como essa cena nasceu, né? Nasceu do gueto e conquistou o mundo inteiro. Pô, que legal, cara. Mais uma série aí pra eu colocar na lista e tomar vergonha e assistir de vez. Porque já não é a primeira pessoa que fala muito bem de Hip Hop Evolution.
Cara, o rap evolui, não à toa estamos no trap, né? Já é uma outra coisa. E pra fazer mais uma menção honrosa, tem uma série que conta a história do Tupac e do Notorious B.I.G., que chama Unsolved. Então, conta ali o que aconteceu, né, do crime, né, que envolve a morte do Tupac, como que isso aconteceu, as suspeitas. É um crime que não foi solucionado até hoje. Ninguém sabe exatamente quem mandou matar o Tupac.
A própria cena do hip hop, do rap americana, se desenrola muito por causa também desse acontecimento, né? Do que aconteceu com o Tupac, depois com o Notorious, né? Isso, além de ter um impacto social, né? Porque teve muita questão de briga de gangue, assim, uma coisa bem pesada mesmo. Isso, de certa forma, mudou um pouco os rumos da música, do hip hop.
Demais.
Dentro do cenário americano, né? Mudou os rumos do estilo, de certa forma. Que foram dois nomes gigantescos aí do estilo, né?
Gigantescos, né? Primeiro um, depois assassinaram o outro, né? Dois assassinatos ali. E essa coisa muito louca que aconteceu e até hoje ninguém explica. E é muito legal que no documentário eles começam a entrevistar as pessoas, cara, e tem gente que trava, assim, e fala assim, cara, não sei, não vou falar.
Caramba, tenso, hein, meu?
O pessoal tem medo até hoje de falar o que aconteceu, cara. É muito louco. Uma série muito boa.
Boa, excelente dica.
Solved.
Vou aqui para as minhas menções honrosas rapidinho, antes de passar para o Tom. Tom aí tem uma lista um pouquinho maior. Eu separei aqui, tenho três dicas menções honrosas. Primeira é de um documentário aí de uma banda brasileira, uma banda que eu gosto muito, que é o Paralamas do Sucesso, e o documentário, que também está na Netflix, que chama Os Quatro Paralamas, que conta aí um pouco da história da banda, né? Desde de como eles se conheceram, da formação da banda, das influências, os principais acontecimentos que moldaram o som da banda, né? Tanto as apresentações no Rock in Rio, o próprio estilo que o Paralamas imprimiu dentro do rock brasileiro, né? Uma mistura, assim, guardadas as proporções. O que o The Police fazia, né? Lá no mercado internacional, o Paralamas, de certa forma, trouxe pro rock daqui, né? E até hoje são uma baita referência. Então, o documentário conta um pouco dessa história deles também. Fala ali do acidente do Herbert e como que isso moldou depois também o som da banda, então vale a pena prestigiar esse documentário dessa grande banda brasileira, que é o Paralamas do Sucesso, documentário Os Quatro Paralamas lá na Netflix. Outro documentário também,
um detalhe aí do documentário para Os Quatro Paralamas, porque eles falam também do empresário deles.
Sim, exatamente.
Eu tô de olho nisso aí.
Muito do material que consta até no filme são filmagens, fotografias desse empresário deles, né, que eles consideram como que aí mais um membro da banda, né? Se tem o quinto Beatle, tem o quarto Paralama, vamos colocar assim. Então é muito legal. Eu assisti meio quando lançou, assim, muito influenciado pelo João Baroni lá no Twitter, que é a propaganda que ele fez, né? João Baroni, que é o batera do Paralamas. Mas eu gostei bastante, é muito legal. Acho que é um conteúdo bem bacana e que faz uma bela homenagem à trajetória, à história do Paralamas. Vale muito assistir. Outro documentário aqui é o Quincy, que também tem na Netflix. O Quincy, que conta a história do Quincy Jones, né? Famoso produtor musical aí. A gente tinha falado do Michael Jackson um pouquinho antes. Quincy Jones foi só o produtor que produziu o Thriller, o Bad, né? O Off the Wall, aí os grandes álbuns, maiores álbuns da carreira do Michael Jackson. Foi o Quincy Jones que lapidou. Quincy Jones, que também foi produtor da série O Maluco do Pedaço, né? Ali do Will Smith. A gente esquece desse detalhe, mas ele foi um dos caras que produziu a série, que alçou, meio que ajudou o Will Smith a se lançar aí ao estrelato. E só que isso é só uma parte, não que é só, né? Entre aspas, não é só, mas é uma parte que a gente conhece da carreira do Quincy Jones, mas ele fez muitas outras coisas. Ele foi um músico de jazz muito requisitado ali nos anos 60, anos 50. Ele tocou com Frank Sinatra, que é uma coisa que eu não sabia, eu não tinha ideia, né? Ele foi um cara que lançou revista, né, de um segmento específico ali. Foi todo um cara que, junto com o Ray Charles, teve todo um discurso ali de combate aos atos, atitudes racistas, né, que os músicos pretos americanos sofriam. Então, assim, o Quincy Jones tem uma história fantástica, magnífica, e a gente, mesmo gostando de música, conhece um pedacinho muito pequeno. Então, vale a pena demais ver esse documentário. Tem muita frase de impacto, assim, muita coisa coisa legal. E você vê que o papel dele não se limitou somente ao estúdio, né? A ser o produtor ali do Michael Jackson, de outros tantos artistas incríveis que ele ajudou a produzir. Mas ele teve uma carreira muito extensa, né? Que foi de TV, foi desde da mídia impressa. Enfim, o Quincy é um cara que tem muito conteúdo e o documentário é produzido pela Rashida Jones, que é a filha do Quincy Jones, né? Rashida Jones, pra quem assistiu The Office, é a Karen lá no The Office, né? Então vale a pena assistir.
Olha que curiosidade.
Cara, é muito bom esse documentário do Quincy Jones, assim. Eu, quando assisti, eu fiquei queixo caído, porque eu não imaginava que ele tinha feito tanta coisa, né? A gente meio que tem a ideia que, pô, o Quincy Jones produziu o Michael Jackson. Pô, isso é uma baita estrela pro currículo, né? Isso, por si só, já diz muita coisa. Mas isso é um pedaço importante, mas ainda assim um pedaço de toda a carreira musical dele, assim, que é muito vasta. E assistam também, porque tem muita coisa legal lá. Tem muita coisa legal e vale a pena prestigiar esse grande artista que é o Quincy Jones, né? Porque a gente não pode esquecer que um produtor musical é um artista também, então... Isso fica muito claro ali no documentário.
E Filhos de Peixe, né? A Rashida que produziu um documentário sobre o mundo da moda, alguma coisa assim. Me fugiu o nome, mas tá na Netflix também.
É, eu já ouvi falar disso também. Eu acho que até comentado alguma coisa que ela ajudou, ela auxiliou o pai dela também a criar nesse universo da moda, assim. Ou não sei se foi uma exposição que o Quincy Jones, ela ajudou ele a fazer a curadoria pra uma exposição no museu. Mas enfim, é muito legal, gente. Assistam que vale demais a pena. Acho que é muito merecido prestigiar a obra do Quincy Jones. E o último dica que eu dou aqui é um outro documentário da Netflix que chama O Diabo na Encruzilhada. O que fala esse documentário? Esse documentário conta a história do Robert Johnson. Robert Johnson foi um guitarrista de blues americano, né? Ali... começo dos anos 1900, né, do século passado, né, século 20, e que mais ou menos a história dele por cima é assim: um dia ele foi tocar num bar, e ele não tocou muito bem, e ele meio que foi escorraçado do bar, o pessoal falou que ele não tocava muito bem, e enfim, né, não gostaram muito da apresentação dele. E ele simplesmente some do mapa, e um ano depois ele reaparece tocando guitarra pra caramba, assim, destruindo da guitarra, tocando demais. E aí, a partir disso, nasce uma lenda, né, que a gente... até não se sabe até que ponto é verdade ou não, que diz que o fato dele ter voltado depois de um ano, estando tocando tanto, né, de estar tocando tanto, é porque ele teria feito um pacto com o diabo em uma encruzilhada. E aí o documentário meio que se desenvolve em cima dessa perspectiva, né? Então vamos falar um pouquinho até de letras que ele compôs que dão a entender isso, que ele teria, uma das letras dele meio que sugere que ele teria feito esse pacto, né? Outras pessoas que são entrevistadas para o documentário dão uma versão de que isso essa lenda surge até de um estereótipo racista contra determinadas religiões de matrizes africanas que existia muito forte nos Estados Unidos naquela época. Então é legal assistir o documentário para cada um tirar suas conclusões e perceber também que muitas vezes algumas histórias elas se desenrolam sobre certas perspectivas, sobre a ótica de quem quer que a história siga daquela determinada forma. É um documentário curto, eu acho que não tem nem uma hora e meia, mas vale muito a pena assistir. E um detalhe interessante é que o Robert Johnson, ele é parte daquele grupo de artistas da música que morreu aos 27 anos, né? Junto com Kurt Cobain, com Amy Winehouse e Jimi Hendrix também. Então fica aí a minha dica, O Diabo na Encruzilhada, da Netflix. Fala aí.
Não, ótima escolha também. Eu tinha até esquecido que eu tinha assistido esse documentário, mas ele é sensacional. Engraçado que eu joguei aqui no Google Robert Johnson, né? Então aparece muito a foto dele com violão. E no meio dessas fotos que aparecem no Google, apareceu a foto de ninguém mais, ninguém menos que o Pra Nossa Alegria, que também tá segurando um violão parecido com ele.
Meu Deus do céu.
A internet não perdoa, né, velho? Mas eu precisava citar isso.
Boa lembrança.
Podíamos passar em branco. Robert Johnson, quase a mesma pessoa.
Certo.
A diferença é que um é cristão.
Vamos lá, Tom, chegou sua vez aí, encerra esse nosso bloco aí com as suas menções honrosas.
Olha, só dizer que esses dois últimos documentários que ele falou, sensacionais, assim, o do Quincy Jones eu acho que é quase uma alegoria pra música americana, assim.
Sim, mas... puta, perfeito, Tom, perfeita colocação.
É demais esse filme. Eu acho que foi um dos melhores que eu vi recente, assim.
É, ele é a construção da música americana se dá também muito por causa dele estar envolvido ali no negócio, né?
Ele tá no meio ali muito tempo, assim, e conseguiu se atualizar e se refazer. Cara, é sensacional. E
é um gênio.
É um gênio, não tem Sim. nem o que falar muito.
Isso é um gênio.
E, bom, vamos lá. Eu tenho algumas pra...
Ah, o Diabo da Encruzilhada, você ia comentar também?
Ah, o Diabo da Encruzilhada é, nossa, sensacional também. É, não tinha pegado muito nessa questão da religião, dessas coisas assim, do preconceito. Mas muito legal também esse documentário, assim, é muito, muito interessante. É, eu sabia muito pouco sobre o Robert Johnson e depois eu fui caçar mais e é sensacional também, vale muito a pena.
Né? Segue.
Tá, então vamos lá. Eu vou... comentar um aqui que era minha terceira indicação, que era o CBGB, que é sobre a história do clube CBGB, né? Que é o lugar onde basicamente foi o berço ali onde nasceu os Ramones, o punk rock em Nova York, ali meio que se solidificou ali. Então essa história, esse filme tem o Alan Rickman, sempre o Hilly Crystal, que é o dono do bar.
Alan Rickman, que é foi o nosso eterno professor Snape, né?
Isso, professor Snape e também o vilão do primeiro Duro de Matar.
Verdade.
E ele passa todo o negócio do Hilly Crystal, ele queria abrir um bar de country. Só que aí ele começa a aceitar outras bandas tocando outros estilos, que nem ele fala, né? Que o nome do bar, se não me engano, é Blues, Bluegrass, Country, Bluegrass e blues, né? Ele quer mais ou menos isso. Aí ele acha assim, ah, beleza, vocês estão ali, estão mais ou menos, né? Vamos dizer assim, o negócio do rock and roll, vamos dizer assim, tá aceitável. Aí ele só queria bandas que tivessem músicas próprias. E ali aparece Television, tem até o nosso saudoso Taylor Hawkins atuando como Iggy Pop.
Caramba, que legal, mano.
Você falou do Harry Potter, né? Tem o Rupert Grint, que faz o Ron no Harry Potter. Aí ele faz o personagem Chittacron. Aí agora eu não tenho muita certeza. Eu tô só lendo aqui os personagens, mas... tem vários. Tem a Debbie Harry. Parece muita gente assim que você... Se você ler um pouquinho sobre a história do punk rock, você vai saber que tá ali. Tá sendo homenageado ali. E tem várias bandas e aí vai mostrando como era podreira. O bar virou uma podreira, assim. Tipo, tinha muita briga. Era loucura, aí todo mundo, no começo do punk rock, todo mundo meio que, nossa, que merda, era só gritaria, só bagunça, né? E aquela loucura que a gente ouve falar sobre o começo ali. Mas ele é, literalmente, ele foi o berço ali do punk rock em Nova York, né? Que trouxe o Ramones, basicamente, né? Então é uma boa parte de história da música, interessante da gente saber sobre. É bem legal, as atuações estão muito legais, assim, é um filme mais leve até, é bem tranquilo até, bem interessante, assim, bem divertido. A outra a gente tinha comentado também era do Johnny Cash, né, que eu ia comentar porque é o único que eu achei que ele tá mais fácil de ser encontrado.
Mas... O CBGB tem, é CBGB o outro, né?
É.
Ele tem aonde o CBGB, sabe?
CBGB eu acho que ele só tem pra alugar também.
Tá, beleza. Mas segue aí com o Johnny.
Tá, não, e o Johnny Cash é esse aqui também a gente já falou muito, né, mas é o filme da história do Johnny Cash e aí você tem a surpresa que você tem a história da Johnny Cash, né, que é até a Reese Witherspoon, ela ganhou o Oscar por causa desse filme, e o Joaquin Phoenix faz o Johnny Cash e assim, tipo, eu acho que é muito difícil alguém ver esse filme e não ter vontade de querer e ouvir música do Johnny Cash. Porque ele consegue fazer o que eu vejo todas as biografias recentes que saíram, essa do Bohemian Rhapsody, o Rocketman, agora do Elvis, todas elas tentam isso, mas eu acho que nenhuma chega perto do que a do Johnny Cash fez. Eu acho que ela chama mais. Ela tem o drama dela, conta muito da história dele, é uma história bem complicada, né? Que ele tocou em prisões e ele sofreu muito porque ele não era... Vamos dizer assim, ele teve que se moldar, às vezes, com as questões que era no momento, de como ele se vestia, como deveria tocar, né? Teve todos os problemas e ele teve muitos problemas com drogas, né? E a gente vê no filme que a mulher dele basicamente salva ele de não se afundar totalmente e conseguir ter uma carreira, vamos dizer. Então esse filme é demais, assim, eu recomendo forte. Esse é um dos melhores filmes, eu acho que filmes sobre... Esse, o nosso tema aqui, filme que pra quem gosta de música, eu acho que esse é o... Tem que estar no top 3, assim, pra ver, assim. É,
filmão mesmo.
Eu vou citar outros aqui bem rapidinho aqui, só pra não ficar muito coisa. Mas é, tem um agora também, ó, é Piratas do Rock. São um pessoal que, num barco, tocando uma rádio pirata, no, na época dos anos 60, onde tava... O pessoal na Inglaterra tava tentando bloquear um pouco... A questão das bandas, rádios que tocava rock. E aí tem muito humor britânico, assim. É um humor meio doido, assim. Meio nada a ver. E você dá risada, é engraçado. Mas ao mesmo tempo é uma parte de uma história também um pouco verdadeira, assim, né? Eles meio que dão uma floreada muito legal. Mas tem um pouco da história mesmo que tinha a questão das rádios serem desligadas, né? Não poderem tocar... tais músicas de rock no começo dos anos 60, vamos dizer assim. É, outro filme que eu ia citar, acho que ele é bem conhecido também, que é o Quase Famosos, que é do Cameron Crowe, que é meio que uma... É um filme meio que um pouco biográfico dele, que ele foi adolescente, ele foi um repórter, ele escreveu para a revista Rolling Stones, seguindo o Led Zeppelin. E aí ele faz uma... Ele fez a história meio que fictícia com uma banda chamada Stillwater. E aí ele mostra um pouco, eu acho que eu tinha comentado no começo, de a gente ver como é os bastidores da cena, da música, e não tem nada de glamour, não.
Sim. A realidade é nua e crua.
É, muito, muito diferente do que a gente pensa, né? E é bem, bem legal, bem interessante, fala muito, pegando os anos 70, né, do rock ali. Você vê muita coisa ali que você fala, pô, isso aqui provavelmente é coisa do Led Zeppelin, assim. Ele botou ali, é do Led Zeppelin, e aí tem as outras bandas que é o Lynyrd Skynyrd e o The Allman Brothers, que é as que ele pegou de referência pra criar a banda lá, então é uma junção, Led Zeppelin, Allman Brothers e Lynyrd Skynyrd, e a banda vira Stillwater, que é meio que uma referência, assim. Tem muitas coisas, assim, é um filme bem legal. Esse tá no Star Plus. Vamos lá. Aí o outro, eu vou dar uma roupa. Tava tentando lembrar que tem um musical que eu gosto, que é o Across the Universe, que é das músicas dos Beatles.
Ah, esse daí. Não, esse daí não é aquele que as músicas dos Beatles somem da história e o cara descobre. Esse daí é o Yesterday, não é?
Isso, esse é o Yesterday também.
Esse é legal. Yesterday é legal.
Esse é divertido, velho. Putz, esse Across the Universe é bem legal, que é uma história assim. Meio que pegando as músicas dos Beatles e contando. Então tem tipo o cara chama Jude, tem uma moça lá que agora me falhou o nome, mas é várias canções dos Beatles nas versões, assim, a Evan Rachel Wood cantando, por exemplo. E a história vai indo, assim, tem todo o trajeto, assim, como se fossem as músicas acontecendo a vida deles, e aí no meio tem o musical, então tem o momento dos protestos, que aí é uma referência um pouco do John Lennon quando ele viveu em Nova York, lá nos anos 70, essas coisas, assim, é bem, bem interessante, bem legal, recomendo, quem é muito fã de Beatles, isso aí é um prato cheio. A outra também que eu ia citar é um pouco biográfica também, que é o The Runaways, que é sobre a banda The Runaways, né, e... É muito legal, é bem nu e crua também, é bem, bem interessante vendo uma banda de mulheres uns tempos atrás, assim, surgindo na cena do rock, vendo como era bem preconceituoso e elas sobressaíram, né? Como mais? Vamos lá. Eu ia recomendar também o 8 Mile, biografia do Eminem, bem legal também. Tem um mais antigo que chama Alta Fidelidade. Aí ele parece um pouco esse Corações Batendo Alto que eu recomendei primeiro, que é o cara também é dono de uma loja de discos, só que aí ele é um eterno romântico que não consegue tem as relações, que ele é mais apaixonado pela música do que qualquer coisa. E acaba não conseguindo ter umas relações direito, assim. Tem um também que é o Inside Lewis Davis, que é um cara, um cantor de folk que vai tentando buscar a carreira, vai sofrendo, penando aí na vida. E eu acho que esse filme, ele se pega mais na questão das músicas, a questão de como eram tocadas as músicas antes, fazendo efeitos que hoje é um faz no computador, assim, rapidinho. Eles faziam efeitos diferentes, assim, pra sair na música, gravavam meio que ao vivo, né? E é bem legal. Tem o Justin Timberlake, tem o Oscar Isaac. É bem interessante, bem divertido. É um pouco triste esse filme, mas é bem legal. Tem o The High Note. Eu não sei se ele tem uma tradução brasileira. Ele é um filme com a Tracy Grace Ellis, que ela é a filha da Diana Ross. E aí ela faz o papel de uma artista bem conhecida, que aí ela tem uma nova assistente que quer, ao mesmo tempo, ela quer ser produtora. E aí elas se superam, várias questões da vida delas duas, de conseguir fazer um disco legal para ela voltar ao estrelato, vamos dizer. Eu vou falar só mais dois.
Só mais dois. Manda aí.
E tem um que é da Netflix, é o Tick Tick Boom, que é recente, com o Andrew Garfield, que ele faz o papel de um cara que foi um produtor de musicais pra teatro. Né?
Que é o verdade. John. Eu lembro de ver ele nessa pegada mais teatro mesmo.
Sim. E aí ele é o cara que ele fez o personagem, ele é conhecido pelo musical do Rent, que eu acho que até hoje tá na Broadway, se não me engano. É um dos mais antigos que tem, assim, mais famosos e tal. É um filme bem triste, assim, porque assim, você vê toda a saga dele pra conseguir chegar lá, né? E infelizmente, assim, não é spoiler, porque se você jogar no Google o nome do cara, você vai descobrir que ele é um... Ele morreu aos 30 anos, né? Então ele mal viu o sucesso dele. Ele fez o musical e mal viu o sucesso. Então é bem triste esse filme. Mas é bem, bem legal de você ver também essa saga, assim, da pessoa buscando sucesso na vida, né? Sendo músico e acreditando nesse sonho, vamos dizer. E o último eu recomendo a série que eu vi não tem muito tempo, que é a Pistol, que é sobre os Sex Pistols. E assim, eu acho essa muito interessante, porque assim, quando a gente ouve Sex Pistols, não sei se acontece com vocês, mas a gente meio que ouve as outras pessoas falando e a gente meio que acha que já conhece a história da banda e tudo mais. E eu tive essa impressão, eu acho que eu conhecia a história da banda, total. Mas quando eu fui ver essa série, eu vi totalmente. Ela não é uma banda que surgiu do nada, assim, sem organização nem nada. Ela foi criada ali por um cara que era um produtor e junto com a mulher dele, que tinha uma loja que eram bem diferentões, assim, da época. Vendiam coisas mais fantasiosas, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo tinha um cara lá que queria começar uma banda, queria tocar uma banda, e eles criaram. E aí o nome da loja é Pistols, né? E aí por isso que o nome da banda virou Sex Pistols. E é toda uma montagem, assim, e eu recomendo muito ver. Eles focam mais na história da banda e não fica tanto no negócio do Sid Nancy, por exemplo. Eu acho que isso foi o que eu gostei mais da história, porque a gente sempre ouve história do Sex Pistols e sempre cai pra Sid Nancy, né? Então eu recomendo muito essa série também. Ela tá no Star Plus também. E é isso.
Isso aí, Tom dando a sua carteirada de cinéfilo, não é? Cinéfilo manja tudo de cinema, música. Muito bom, Tom. Então vamos finalizar aqui, galera, esse nosso papo. Eu acho que a gente falou aqui, deu várias dicas ao longo do programa, mas acho que vale a gente citar, pelo menos, né? Não que a gente vá comentar, mas alguns nomes aqui de filmes e séries famosas aí que falam sobre música. Escola de Rock, que a gente brincou lá no começo do programa, né, Ti? Que você trouxe lá o primeiro filme. Eu achei até que seria o Escola de Rock, mas, pô, Escola de Rock é uma baita referência, um baita filme de música, né? Sobre música. É um clássico. Os clássicos não são clássicos à toa. Vamos Sim. colocar dessa forma. Então,
acho que ele ficou tão clássico que ninguém quis botar, porque achou que o outro ia falar.
É, talvez. Mas, pô, vale a pena citar o escola de rock.
Não, é demais.
No campo das séries, séries teens, aí o Glee, o High School Musical, né? A gente passa um pouco desapercebido dessas séries, tenta passar distante, né? Principalmente quando passava a gente fazer aquele cara de roqueirão, né? Não, essa coisa de rock, não sei o quê, e passava longe de Glee, High School Musical. Mas, pô, são duas séries muito boas que tem a música ali como mote principal, né? Então, muita gente conheceu vários clássicos da música por causa de Glee e High School Musical também, High School Musical, né? Então, vale aí a menção, o próprio... Nasce Uma Estrela ali, né, que foi um filme mais recente aí sobre o universo da música, que fez muito sucesso ali com a Lady Gaga, né, pô, muitas coisas aqui que a gente não citou. Um filme que também eu, o Thiago e o Robson a gente viu no cinema, não sei se o Robson e o Thiago vão lembrar, que é o Whiplash, que é um filme sobre música e é insano, a gente saiu maluco, gente,
que filme.
Foi uma experiência incrível no cinema.
Também vi no cinema. Foi demais. Acho que o som ali que destruiu mesmo. Não,
aquilo ali...
que mais me pegaram, assim, de música foi esse, mas também preferi deixar pras menções honrosas aí.
Não, excelente. Então, acho que valia ser citado aqui esses que eu citei, né? Porque são clássicos aí, né? Outros mais direcionados a um outro público, né? Um público mais jovem, mas que não deixa de ter seu valor também. O próprio Whiplash, né? Que tem uma cara de filme cult, mas acabou até se tornando, de certa forma, popular, né? Mas ele nasceu com essa cara mais cult também. Então, cada um aí dentro de um espectro, mas todos fazendo a ode, uma ode mais que merecida aí ao universo da música. Gente, agradecer aí a participação de vocês, esse nosso super programa, nosso super papo, rendeu pra caramba, foi divertido demais, foi bem aprendizado, foi rico, né, esse papo que a gente teve aqui, essa troca. Agradecer a presença aí de vocês por esse período precioso, por esse tempo precioso. Thiagão, obrigado aí, você de volta aos podcasts, sempre bom contar com você por aqui.
Obrigado, Mioto, obrigado, Tom, obrigado, Binho. Hoje eu saio desse episódio não menos músico, mas um pouco mais cinéfilo. E dessa vez eu não saio com uma lista de músicas para ouvir, mas eu saio com uma lista de filme para assistir. Então foi um episódio muito diferente. Eu só tenho a agradecer. Perfeito. A vocês e aos queridos ouvintes.
Maravilha, valeu, Ti. Tom, obrigado aí pela participação. Carteirinha de cinéfilo hoje, gabaritou o podcast Cinema e Música. Obrigado aí pela participação. Matou a pau.
Que isso, cara. Grande honra aqui. É sempre legal participar do podcast. E assim, as nossas conversas é filme e música. Música e filme. E filme, assim, é a grande paixão minha mesmo. E junta com música e duas paixões, assim, fenomenais, né? Então, é grande honra participar mesmo. Eu tô lendo muito sobre coisas de cinema, vendo muitos filmes, porque eu tenho uma ideia de um projeto. Até você mesmo, Mioto, tá me ajudando aí. Então, em breve... tem algumas novidades por aí.
Show, valeu, mano. Robson, obrigado aí. Mais um ensaio pra conta.
Valeu, mais um. Demorou. Falamos até bastante, achamos que ia ser um pouquinho mais rápido, mas teve muita indicação boa. Valeu, Thiago.
Valeu, senhores. E lembrando aqui, né, de agradecer aos nossos amigos ouvintes, né, que ouviram o episódio até agora, ficaram com a gente até esse momento aí. Espero que tenham aproveitado, gostado do papo assim como a gente gostou. Aproveitem e vão lá nos streamings, na TV, conferir todas as dicas que a gente deu aqui. Acho que cada um, pelo menos se não der para assistir tudo que a gente comentou, separa uma coisinha ou outra para assistir uma coisa que é mais do agrado aí, particular de cada um, porque só dica animal aqui, só a nata, só o creme de la creme hoje. Obrigado, gente. Então, nos vemos no próximo ensaio. Até, gente. Falou. Tchau, tchau.
Falou.